sabe o que isso quer dizer? Que hoje é dia de galinha viajante, mas que...
Palmas, Guitarinha.
Palmas italiano. Como é que é palmas italiano?
Aplaude.
Tu bate a mão na outra com a coxinha.
Com a coxinha boa, assim.
Entendeu? É isso.
É, bom, a gente tá falando aqui de Itália porque hoje é dia do bigodudo italiano encanador mais famoso do mundo. Não vou dizer só dos games, não, porque ele já furou a bolha há muitos anos, inclusive.
É. Rapidamente aqui, ó, parou aqui agora a música. Silêncio aqui na edição. De cada um aqui é a imitação do Mario. Um, dois, três e eu começo.
It's a me, Mario.
Próximo.
Wahoo!
Muito bom.
Muito bom. Wahoo! Fiz tá aqui ótimo. Um ahá também. Muito bom.
Tá ótimo. É isso. Show de bola. Vou com a música. Obrigado.
Muito bom. É isso aí. Estamos falando de Super Mario Bros. Wonder, esse joguinho incrível que me deixou... Samuca, eu jogava, o meu cu caía, eu tinha que levantar toda hora pra pegar, cara. Impressionante. Que jogo maravilhoso. Cara,
sabe videogame... Sem shenanigans.
Videogame sem shenanigans, perfeito.
Sem enrolations, é isso, cara. Esse é esse
videogame ou jogo.
É isso. Videogame ou videogame.
É esse aí, cara. Esse é um jogo. Esse é um jogo que mostra que videogame é uma mídia que deve ser lida como tal, né? Como uma própria, exatamente. Não uma emulação de outra mídia, né, cara? E pra falar de Super Mario Bros. Wonder, é lógico que a gente trouxe o Nintendista mais safado do Galinha Viajante, porque agora ele é do Galinha Viajante, não é mais do Multipop, mas
sim,
não.
Sim, sim. Ai, para. Depois de participar aqui de 28 episódios, só mês passado.
Senhor Marcelo Delgado, seja muito bem-vindo novamente, querido.
Palmas.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, meu amigo, eu tô muito feliz de estar aqui, só muito feliz. Eu tô
pensando
no
Vittorio
agora.
Felice.
Puta que pariu.
Tutti parlare italiani. Oi.
Tutti parlare italiano. Lady Gaga.
Lady Gaga.
Meu Deus, o que tá acontecendo nesse podcast? Alô, audiência, me salvem.
Faz o jabá, Samuca.
Me dê dinheiro, me dê dinheiro.
Eu vou fazer o jabá mais rápido do Oeste. Vamos lá.
Vamos lá.
Tá. Alô, audiência, quer dar dinheiro pra gente? Você tem várias opções. catarse.me/galinhaviajante.
Pelo menos 12 pilocas lá.
Opção 2, loja.galinhaviajante.com.br. Opção 3, o Pix, cast@galinhaviajante.com.br. Opção 4, meu endereço, rua, não, endereço. Imagina, o cara vem aqui bancária. Em casa.
Agência conta bancária, zero. Nubank.
Caralho.
É isso aí, jabá tá feito.
É isso, cara.
É nesse clima
feito,
de caos.
Precisamos de dinheiro, porque senão não funciona a empresa aqui, então nos dê graninhas, audiência.
Exatamente.
E participe do nosso Telegram maravilhoso, é isso.
Agora o Samuca, ele é empresário, então ele tem que fazer por onde, não é verdade? Nossa. É isso aí, meu povo,
eu,
minha
eu
porra.
Vi que ele tem cartão de banco em corporativo, hein?
Corporativo.
Tenho, jamais usei, é enfeite, mas tenho.
Tá lá.
Mas tem.
A conta constantemente zerada.
Ninguém precisa saber.
O limite, sempre no vermelho.
Sem mais delongas, bora pra essa abertura que não tem espada aqui. O mais próximo disso talvez seja a furadeira, né? Então vamos lá. Olha aí, Gilgamesh.
Mais uma aventura da Galinha Viajante.
Começar com ficha técnica, Samuca, foda-se.
Vamos lá, por favor.
Desenvolvido pela divisão de entretenimento eletrônico, olha que bonito, da senhorita Nintendo, a Nintendo EPD, publicado pela própria Nintendo, dirigido por Shiro Mori. Vamos destacar jogos, as coisas que a gente mais amou nesse jogo, assim, logo de cara?
Tudo.
Vamos. Primeiro comentário que eu quero fazer, eu vou fazer coro ao que o Samuca fala. Fazia tempo que eu não sentia a emoção de jogar o Mario 2D como o Mario Bros. Wonder ele me deu. Me lembrou muito, isso sem meme, tá? A época que eu joguei pela primeira vez o Super Mario World lá do Super Nintendo, sabe?
Uhum.
A sensação que eu tive de entrar numa fase, olhar pra ela e falar assim, beleza, como todo Mario, eu sei que eu tenho que andar para a direita, mas o que, que vai ter até eu chegar no final dessa fase, sabe? Eu não tive essa sensação com outros Marios 2D que eu jogava, sabe? E isso veio primeiro no Super Mario Bros. World e agora tá voltando aqui no Wonder, cara, que é um negócio sensacional. Que joguinho bom, hein, Marquinhos? Puta merda.
Eu não joguei todos os Marios desde do World até agora, joguei alguns aí, acho, de lá até aqui. Uhum. Mas, como tu falou, cara, desde o World eu não sinto isso que eu senti nesse jogo. Não só em 2D, mas tipo, em Mario em geral, tá? Os 3D são muito bons, todos eles.
Sim,
mas nesse
certeza.
Mario Wonder, cara, eu acho que eles chegaram no ápice do que deixa um jogo de Mario bom. A gente vai aqui agora falar bastante aqui pra frente do episódio, de todos os detalhezinhos, todos os pontos específicos do jogo.
Uhum.
Falar de som, de visual, gameplay e tal. Mas sem dar muito detalhe agora, cara, a real é que tudo que faz um jogo de Mario ser bom, Mario Wonder faz num nível que eu nunca vi em nenhum videogame. É isso, cara.
Uhum, uhum.
Eu falo muito que esse ano é um ano fora da indústria dos games. A gente falou isso muito
Nossa,
esse ano aqui.
Muito. Puta que pariu.
Porra,
sim.
Esse ano, puta que o pariu esse ano.
Chorou minha carteira.
Chorou, e, cara, chorou. Choramos, todos nós.
Poucos jogos desse ano eu colocaria assim na nota 10. Se eu fosse dar nota pras paradas, né? Porque foda-se nota,
uhum.
Eu daria 10 só pra 3 jogos esse ano. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 e Mario Wonder, cara.
Então, audiência, você já tem um spoiler aí de quem que vem pro Game of the Year.
Quer dizer que é perfeito o jogo? Não, não quer dizer que é perfeito. Tem coisa aqui que podia mudar, de repente, uma coisinha ali e tal. Mas, cara, a alegria de jogar esse jogo, o modo como ele é imprevisível, como ele te surpreende direto, o modo como ele tem carisma. Uhum. Tu vê que a Nintendo entendeu o que faz o Mario ser bom.
Sim.
E resgatou isso lá do Mario World, que tinha muito isso também, pra voltar aqui. E voltaram com tudo, cara. Isso é foda. Isso num jogo que, tipo, não tava tão, assim, com barulho. Né?
Não, ele foi anunciado do nada, do Neida, sacou? É, tipo...
É, foi numa Direct, não foi numa Direct? Aliás.
Foi Direct. Foi. E, assim, não foi um jogo, por exemplo, como Mario Odyssey, né? Ele não teve o burburinho de ser um jogo novo 3D do Mario e tal, que teve anúncio antecipado e tal. Ele chegou, o anúncio foi meses atrás, literalmente meses atrás, não foi tipo ano passado.
Eu tenho a teoria que ele iria ser anunciado antes e tal, mas como o Zeldin atrasou bastante...
É, atrasou.
E lançou só ali pra maio, junho, eles não quiseram colocar em cima disso, o marketing.
Trouxe a informação aqui, ó, ele foi anunciado no Direct de 21 do 6, gente.
Olha aí,
21
de junho, isso, depois de lançar
aí,
o Zelda.
Olha aí,
é isso.
Mais ainda. Então é realmente, tipo, meses atrás, é tipo quando... Paper Mario do ano passado, o ano retrasado que foi lançado, eles foram e anunciaram 2-3 meses depois lançaram o jogo. Né?
É, pouco mais de 5 meses aqui. Atrás. É, pouco mais de 5 meses, que foi um negócio surreal, cara.
É, pois é. E assim, não veio com a pompa de ser um jogo AAA do Mario, e ele é um jogo AAA do Mario.
Ele cara. É isso, exatamente. Não ele veio com a pompa, não veio com o marketing, aparentemente, no começo. É. Agora tem, tipo, agora tem... Eu vi no busão na cidade aqui
eu vi no cinema
do Mario Wonder, cara.
Eu vi no cinema, irmão.
Pô, cara,
então, velho.
É. Isso é muito foda. Me contaram que tem até propaganda na TV aberta, tá? Tá tendo propaganda
tem,
na TV aberta.
Tá rolando sim, tá rolando sim.
Tem também.
Tá sim. Mas assim, é um Mario AAA, sim, cara. É um Mario que foi feito com todo amor e carinho. Vem em PTBR.
Isso é ótimo.
Isso é essencial, cara, porque é um videogame que todo mundo pode gostar, sabe?
Porra, pra caralho.
Eu vi vídeos... De criança jogando isso aqui. 8 anos, sabe? E curtindo tanto quanto nós, velho paia.
Então, velho, olha que maneiro. Eu tava no Twitter esses dias, eu não lembro quem, mas foi um produtor de conteúdo aí, mid-range, assim, com bastante alcance e tal, né? Eu não lembro quem era. Mas ele tava jogando junto com a filha dele. E esse, tipo, a menina novinha, sabe? A menina devia ter ali seus 6, 7 anos, com certeza. E ela se amarrando no jogo... E ele falando, tal qual o meu pai fez comigo no Super Mario World, olha ele aí de novo, eu tô fazendo com a minha filha aqui no Super Mario Bros. Wonder, né? Então ele tem esse efeito, né? De ser uma culminação de toda uma experiência que a Nintendo vinha tendo antes. O Mario World foi a mesma coisa, né? Tiveram três Marios pra trás com... De fases, né? 2D normalzinho. E aqui tá sendo uma culminação ainda maior, só que aqui a Nintendo, cara... Tem cacife, não que não tinha antes, mas aquela teve um cacife pra experimentar e ainda trazer esse negócio em português do Brasil, que é uma coisa maravilhosa, todo mundo jogando. É. Porra, cara, que sensacional esse jogo, velho.
Não, isso é muito foda, isso é muito
localização
foda.
Localização boa, viu? Localização boa.
Sim, e é localização, não é aquela tradução louca assim, não, né?
E não só texto, vozes também, dublagens também no Brasil. Sim,
a... especificamente a Flor Tagarela, né? Que sim, se eu não tô enganado, Mario e Luigi, enfim, os outros personagens, eles falam aquele inglês meio... meio gibberish deles ali ainda, né?
Eles grunhem, né? Na verdade, eles não têm linha de fala.
Eu,
né?
eu joguei em inglês. O Mario, quando cai na lava, ele fala em inglês hot, 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 rapidinho, assim. Em português, ele fala, tipo, não, quente ou sei lá o quê, ficou hot mesmo, ok.
A Peach, quando termina a fase, às vezes ela agradece aqueles budlings lá, né?
Ah, uh-huh. Sim, ela fala thank you.
Ela fala thank you e ela continua falando thank you, e isso no japonês também, tá? É como se a língua oficial do Mario fosse o inglês, independente de outras coisas.
Mas assim, o que importa, o que é de fato o conteúdo que nos interessa na nossa língua é as florzinhas falando.
Puta, sim, que tá isso dublado,
cara.
Irmão.
Porque elas te falam dicas de fases.
Sim.
Elas te dão ali atalhos, te dão coisa assim. Quando passa de uma. Aquela moedinha rosa, por exemplo. Uhum. Ou passa de uma flor fenomenal, ela fala assim, ó. Eu acho que tu passou de alguma coisa importante aí, hein?
Não tá faltando nada?
Ela não fala. Faltou nada, é.
Volte, vai ser divertido.
Vai, vai! Eba! Ai, que tontura! Tchau, tchau! Tô caindo! Pula! Golpe certeiro! Ei! Aqui só cabe um! Tranquilo, sem pressa. Ati! Acho que tenho a lexia pole. Continue assim!
E isso é em português, cara. Então, sim. O que mais importa aí... Mas, cara, eu acho que o maior triunfo dessa florzinha é não ficar chata para um caralho.
Ela não é irritante.
Porque não é irritante. Podia ter ficado muito chata, velho. Podia ter ficado muito chata.
Podia ter dado super errado,
o jogo, né? Tem a opçãozinha lá de desligar, inclusive. E eu não desliguei, deixei ela ligada sempre e curti muito. Tem umas horas que são engraçadas, tipo, real, assim, que eu ri alto de verdade mesmo. Tem uma parte que Tu meio que, tipo, salva uma florzinha assim que tá presa numa paradinha assim ali. E ela fica toda feliz e cai na lava e morre. Ela, tipo, ui, estou livre! Caiu, morreu, nunca mais aparece.
Cara,
é tipo Yoshi, né?
E tem muita coisinha pequenininha assim, cara. É
Samuca, tem momento, eu não lembro, é um momento pós Wonderflower, assim, que acontece uns negócios muito esquisitos, muito bizarros, não lembro qual era a fase. E aí tem uma florzinha dessa no final, né? Onde você pegaria a semente. E volta ao normal. E ela fala assim, gente, o que aconteceu aqui agora? Nesse tom, sabe? Nesse tom de gente, tô passada, chocada. E ele fala às vezes assim, nossa, tô passado. Coisas do gênero. Cara, é muito sensacional.
É muito
bacana.
Muito.
E eu acho que justamente por não ser constante. É, são dropzinhos ali, porra, momentâneo, né? Às vezes você tá passando e ela fala, opa, tu esqueceu um negócio. Pô, esses bichos estão de patins, não sei o que. Elas vão falando uns comentáriozinhos assim, que não é tipo uma na vida, a vida que vai te encher o saco o tempo todo, sabe? Ele tá ali no momento, as florzinhas estão ali no momento muito específico pra te ajudar. E assim, é uma dublagem leve, cara. É uma dublagem muito leve. Ela ficou super direta, não tem... A pessoa que dublou fez no propósito, segundo eu vi uns vídeos até que publicaram no Twitter... foi pedido da Nintendo pra que a Flor não tivesse muita emoção além do tá tudo bem, valeu, obrigado, gente. Esse tom de voz.
Faz muito sentido isso sobre o tom de voz da Flor ser uma coisa muito positiva. Até porque a gente tem que lembrar que, assim, é um jogo e a Nintendo primariamente pensa nas crianças.
Sim,
e
sim.
Nas pessoas mais jovens que estão jogando. Então, ela tem que dar esse incentivo de, tipo, não, você está indo bem, vai em frente. Porque às vezes... Pode ser frustrante pra quem não tá acostumado, né? Até pra gente mesmo, né? Tem algumas fases que realmente são muito difíceis, né?
Tem.
É bem complicado. Então ela tem que manter a positividade, sim, pras crianças. Tipo, não, vai, você vai conseguir. Volte, falta alguma coisa, entendeu? É exatamente esse que é um movimento da Nintendo de dar essa positividade pra criança e incentivar a criança a continuar, e não só a criança pequena, mas nós crianças grandes também. Né, a continuar jogando, porque às vezes pode realmente ser muito frustrante, né?
Mas falando em vozes, rolou uma treta imbecil aí na internet, né, cara, esse ano.
Eu acho que das tretas imbecis essa conseguiu ganhar o prêmio.
Vamos lá, pra quem não tá ligado aí, audiência. A voz do Mario é a mesma há muitos e muitos anos.
Senhor Charles Martinet.
Charles Martinet, que se aposentou agora. Sim.
Ele virou embaixador do Mario no mundo, né?
Isso aí, isso aí. E, pô, o cara é tudo carismático, ele sempre tá em um monte de evento da Nintendo, participa caramba com o público e tal, é foda.
E ele é muito gente boa, assim, ele gosta muito dos fãs, né, de fato.
Ele encarna muito o papel do Mario meio que sem querer, praticamente, assim, né?
Aham.
Então, quem é que viesse depois dele pra substituir ele, teria um trabalho pesado na mão.
Teria.
E fã cuzão vai ser cuzão e vai fazer coisa imbecil na internet. Então, assim que foi anunciado que ele ia sair, todo mundo que já ficou tipo, meu Deus, vai ser uma merda. É. Cara, assim, se eles não falassem que ele tinha saído, eu jamais ia saber, irmão.
Eu também não ia notar,
porque
não.
A nova voz do Mario tá... É o Mario.
É o Mario, é isso.
É isso, é o Mario.
É, o pessoal, o PR da Nintendo foi bem esperta de saber o momento de liberar essa informação... Não a informação que seria uma nova voz, né? Mas de quem seria e em qual o jogo nome, estaria essa nova voz. Porque imediatamente após falar assim, olha, o Charles Martinet não vai ser mais o Mario, a galera começou a fazer o quê? Loucura. E, porra, começaram a atacar a Nintendo, começaram a atacar o Charles Martinet, tipo, nada a ver, o cara só falou, chega, tô cansado, tô velho.
O cara tava na moral lá, sacou?
Ele só falou, chega, tô cansado. E aí, cara, então foi uma decisão super acertada da Nintendo... De esperar todo mundo ficar falando do jogo o tempo todo. Teve gente, teve site gringo grande, que falou que esse era o último trabalho do Martinet como Mario. Que era um trabalho excelente, trabalho de despedida, pipipi, popopô. Pra, tipo, 3 dias depois a Nintendo, alguém postar, né? Que alguém terminou o jogo nesse meio tempo, imagino, sei lá. Né? Postar que... E é lá, é o maluco novo. Como é que é o maluco novo da voz do Mario?
É um cara novinho chamado Kevin alguma coisa. Kevin Afghani.
Afghani.
É um maluco novinho que fez bem pouca coisa até agora na vida. Até é legal isso que tu falou de eles esperarem pra colocar isso pra público, porque... Se anunciassem logo depois que o cara ia se aposentar, né? Que era um ator ali novo, sem muita experiência no mercado ainda. Nossa, ninguém ia cair matando, hateando, sem sentido nenhum. E cara, assim, ó, não tem o que falar, ficou bom. É isso.
Eu te falar, eu não notei a menor diferença. E nem eu procurei.
Nem eu.
E eu fiquei ouvindo atentamente, joguei até com fone de ouvido, né? Pra poder ter uma qualidade melhor, né? Porque, afinal de contas, a gente vai comentar melhor sobre a sonoridade, né? A trilha sonora, enfim. Porque eu queria prestar atenção nisso também. Uhum. Mas, cara, eu não notei diferença nenhuma. E eu vou te falar, não é porque o cara imitou o Charles Martinet. Ele fez a voz do Mario. Ele não imitou, ele fez a voz do Mario. Ele fez o trabalho dele e eu não notei diferença.
Porque não é só o tom de voz, é a entonação das falas, sabe? Uhum. É ritmo de fala. Sim. É como o Mario fala meio que assim, tipo, cantandinho essas coisas, tudo no ritmo certinho.
Uhum.
E, cara, é a voz do Mario, ponto. Então, alô, ouvinte aí. Eu tenho certeza que você não vai odiar a voz.
Cara, meus parabéns para o empresário dessa pessoa.
Porra,
que com,
né?
Que com não, um currículo tão pequeno
pra,
assim...
Pra ele, isso aí. E também pra equipe da Nintendo que caçou esse talento, cara.
Caralho!
Foda.
Parabéns!
Até porque a gente sabe que a Nintendo ela é muito, mas muito protecionista com suas principais IPs, né?
É chata!
Chega a beirar o absurdo de quanto eles são protecionistas, né?
Exatamente.
Mas faz sentido que eles sejam, porque afinal de contas a gente tá tratando de uma franquia como Super Mario, entendeu? Então tem que tratar com carinho.
Continuando aqui sobre sons, Samuka, eu quero bastante input do senhor, já que o senhor é um músico, um excelente, um muso-músico. Um
muso-musicista.
Você é um muso-músico, tá? Esse aí.
Olha aí.
Olha só, cara. Uma coisa que eu percebi muito nesse jogo é que ele tem aquele lance do feedback sonoro 100% ali, né? Que tem que ser tradicional de Mario, né? Você pega Mario, você sabe barulhinhos, sonzinhos e o tempo todo ali.
Sim.
Mas voltou a estrela, Samuka. O homem, o mito, a lenda para a equipe do design de efeitos sonoros, o senhor Koji Kondo, além de compositor, ele volta como diretor de som, né?
Sim.
Da franquia. E dá pra ver ali a assinatura do cara, né? Tipo, ele voltou
Koji
mesmo.
Koji Kondo, pra quem não conhece da audiência aí, ele é compositor de Mario desde o começo da franquia.
Ele é uma lenda.
Cara, ele
uma
compôs lenda. Aí, vamos dar um contexto aqui pro ouvinte, né? Ele compôs só isso aqui, só.
Thank you.
Só que o que ele faz a mais, que não é muito comum de outros compositores, é também meter o dedo no som do jogo, de fato, em geral.
Os efeitos sonoros, no caso, né?
Efeitos sonoros. Toda a direção de som é muito comum ele meter a mão. E ele não metia a mão como direção de som há muito tempo já na série Mario. Ele tava sempre no crédito como conselheiro, vamos dizer assim, né? Advisor. Todos os New Super Mario aí, desde o DS até aqui, ele aparecia lá como advisor sempre. O que a gente não sabe o que ele fazia de fato ali, se tinha uma influência mesmo ou não, ou se era só um cargo ali pra sabe, honrar o cara, enfim. Mas aqui no Mario Wonder ele tá como diretor de som. E, cara, efeitozinhos básicos do Mario, Mario pulando, Mario estando no cano, bolinha de fogo do Mario, por exemplo, elas vinham com os mesmos efeitos sonoros desde muito tempo já. Ele só dava o mesmo efeito sonoro, foda-se, era igual, né? E aqui no Mario Wonder, tá refeito tudo diferente. Claro, respeitando a origem aí, então não é que mudou totalmente a parada, sabe? Tu tem o mesmo sonzinho saindo ali, só que regravado, refeito.
Parece Mario ainda, né?
E diferente, parece Mario. Sim. Esse Mario Wonder tem claramente assim, o objetivo de trazer uma nova vida pra Mario 2D.
Sim. Né? É daqui pra frente, total.
É o que a série New queria fazer e não conseguiu muito.
Isso.
E aqui conseguiram. O Koji Kondo conseguiu manter a essência do Mario, só que renovando, cara. Isso é foda.
Pra caramba,
então,
pra caramba.
Fora que assim, tem que ter bolas, irmão.
Sim.
Pra tu pegar e falar assim, ó, vou refazer os sons do Mario.
Sim.
Sim.
Então só o fodendo o Koji Kondo pra falar isso aí. E ele fala assim, ó, beleza, vai lá, irmão. Tá contigo. Né?
É isso. Não,
e composição de músicas, ele participou aqui também, só que é sempre um time grande, Nintendo, que faz isso. É até difícil conseguir saber quem compôs o quê na Nintendo, inclusive.
São quatro compositores creditados aqui.
E, cara, a real é que, assim, a impressão que eu tive com os Mario 2D, desde do New de DS, aí todos os Nils ali, né? Então, o New Mario do Wii, do Wii U, 3DS, enfim. Até, tipo, assim, recente, aquele Mario 3D World também, que não é 2D, mas, enfim, também é um Mario mais recente um pouquinho aí. É que as músicas sempre pareciam covers meia-boca das músicas de Mario, sabe?
É, cara, eu tive muito essa impressão com o Neil.
A composição em si é legal, mas não é só isso que faz a música ser boa, sabe?
Não é.
O modo
é
como a música foi instrumentada na série New inteira é meio esquisita, cara. É meio estranha, não empolga tanto, sabe?
Porque não era o foco, né? Você tratar
mas,
da
cara,
música.
Mas, cara, porra, tem que ser o foco, né? Tem que ser o foco, porque num jogo de plataforma, a música tem que te pular pra frente, tem que fazer tu querer jogar mais e tal.
Claro.
Tem na internet e no YouTube covers de músicas da série New que são melhores do que as músicas do jogo. Ponto, assim. Os caras deram um cover, tipo, em casa e ficou melhor. Aqui no Mario Wonder, a variedade de coisas que tem na música, de instrumentos diferentes tocando. Só que, assim, o principal é que esse jogo sabe usar os temas clássicos da franquia, usar isso de modo natural como referência nas músicas. Então, não é só tipo, olha aqui, eu sou a música do Mario, hein? Eu tenho aqui o dananana do Underworld.
Sim.
Não, porra. Esse jogo, ele referencia isso, só que a música em volta é muito bem feita. Adorei a música das fases de Baixo da Terra desse jogo. Eu achei fodas. Super graves, assim, mega tensas, sabe?
Sim.
Que criam um clima tão bom pra fase e tão diferente das fases que são em cima, que são, né, enfim, andando lá pelos campos verdejantes lá da Terra das Flores aí. Cara, a música desse jogo aqui é absurda demais, é foda. Eu não sei falar uma música ruim nesse jogo. Não sei, assim. E eu colocaria em destaque o seguinte, cara, esse jogo, ele fez uma coisa que eu vi também no super, deveria ser mais conhecido e mais amado por todo mundo, Rayman Legends.
Rayman
que
Legends
é fazer
é bom,
fases que tem a música que sincroniza com gameplay e tal. Tem muita fase nesse jogo que é assim. Inclusive, o próprio final boss do jogo tem o gameplay com a música sincronizada e faz parte do gameplay do entender a música e pular junto com o ritmo e tal. Verdade. Essas fases têm músicas fodas demais. Fodas demais.
É combinar não só o gameplay, mas a fase com a música de forma perfeita. E todas as fases, as músicas combinam com aquela determinada fase. Você acabou de mencionar um que eu considero também, que é o Rayman Legends, que faz esse trabalho de uma forma espetacular. A gente gosta de meter muito malho em cima da Ubisoft. Mas quando a Ubisoft acerta em certas coisas, a gente tem que bater palma também. E nisso eles acertaram. Eles souberam trabalhar a música com a fase pra que, de forma que eles combinem de uma forma que poucos jogos combinam. Né?
É que a Ubisoft é muito boa em fazer jogos ali. O pessoal que trabalha em design e coisas são muito bons. A bosta é o pessoal que tá em cima lá, que cuida do dinheiro.
É isso, é. O problema é engravatado, é sempre engravatado.
Porra, Rayman Legends é um jogo do caralho e podia ter um novo Rayman 2D aí, cara, podia ter.
Mas é isso, eu não tiro isso, cara. Assim, pra mim, é um dos poucos jogos que realmente sabem combinar música com a fase de uma forma que não dá pra descrever, cara. É incrível o trabalho que eles fizeram, sabe? A precisão que eles deram entre fase, desenvolvimento da fase, o gameplay e a música que tá tocando.
E pra coroar esse Mario, cara, nesse tema aí de ficar bom na fase, não ser só uma música boa sozinha, né? O Mario Wonder adapta a música ao gameplay de modo muito maravilhoso. Por exemplo, quando tu tá parado ou correndo, a música vai ter percussão diferente. Então a percussão da música, ela vai tocar com os passinhos do Mario quando tu corre, por exemplo. Quando tu anda numa fase que tem aquelas partes mais pra trás, fica meio fora de foco, a música muda também a equalização dela, fica um pouquinho mais grave, fica mais abafada, pra dar a impressão que tá mais longe, enfim. Mas a mudança mais legal é que toda a instrumentação muda quando tu vira o elefante. As músicas têm ali instrumentos mais agudos e tal, mais brilhantes, e tu vira o elefante, a música muda na hora pra uma trilha sonora que tem mais metais, né? Mais, enfim, ali, trombone, coisa assim. É muito massa ver essa mudança ao vivaço no jogo. Que faz a música parecer parte do jogo e não só uma música separada, aleatória, que colocaram por cima. É realmente parte integrante do gameplay, né? Tu se sente ali dentro da música quando o jogo faz isso de mudar de modo dinâmico.
Vamos lá, então. Eu quero falar de uma outra coisa desse jogo aqui, gente. Que, obviamente que, na hora que a gente viu ali o musical das Piranha Plant, é óbvio que, mano, que a gente... Pelo menos você falou assim, caralho, o que tá acontecendo com esse jogo? Né? Eu acho que foi ali que surgiu o apelido da Wonderflower como Flor Maconha, né? Porque... foi ali. Foi aquele momento que a gente viu, foi assim, ok, as Piranha Plant estão andando e estão cantando. Não, mas, cara...
É isso.
Que jogo bonito! Rapaz, eu tava comentando com o Samuka esses dias que a Nintendo, ela faz uns milagres muito doido com o Switch. Eu jogo o Switch mais handheld, né? Mais no modo portátil. Quando eu jogo o Shin Megami Tensei 5 nele, a bateria, ela só faz assim, ó. E some. Acabou. Você liga o jogo e ele é pipim, já tô com 20% de bateria. Põe pra carregar.
Isso,
o
jogo rodando lá com 15 FPS.
Isso, né? o jogo assim...
Se peidando pra rodar as coisas.
Peidando pra rodar.
Exatamente.
E chega o Mario Wonder, que é objetivamente mais bonito, e eu consigo jogar... Eu fiz a conta. Eu joguei 6 horas até o Switch falar assim, me carrega, pelo amor de Deus. Chega, não aguento mais.
O Super Mario Wonder...
Eu já não suporto mais. Foi, cara, no Wonder, cara. E não é um jogo que ele é graficamente feio. Ele é cheio de detalhes muito gráficos, muito bacanas. Como, por exemplo, o fato de fase que tem chuva, o personagem fica molhado e refletir iluminação. Sabe? Sim. Ele tem esses cara, a quantidade de partícula que tem na tela. Na hora que vira... Se não que você pega qualquer flor maconha lá, cara... Irmão... A quantidade de partículas e efeitos que ela faz na tela pra transformar e a transformação da fase em si, porra, sim, velho. E que espetáculo, né?
A Nintendo, ela sabe, assim, melhor do que qualquer desenvolvedora, tirar leite de pedra, cara. Porque Pensa que é uma tecnologia tão defasada como é o Switch. Por mais que eu goste do console, o console é defasado pra caralho. Ele tem uma tecnologia de 2016. Estamos em 2023, irmão. Quase pra 2024. É muito tempo, é muito antigo a tecnologia. E eles conseguem tirar leite de pedra. Não é um nível, sei lá, de detalhamento como um The Last of Us, um God of War, sei lá, um Death Stranding da vida e tal. Não é esse o nível de detalhamento, mas o que eles fazem da coisa ficar viva na sua telinha, numa telinha. Uhum. Tanto na telinha do Switch, modo portátil, como docado, né? É incrível, incrível.
Eu tenho dois comentários sobre isso aí. Primeiro que a Nintendo sabe onde focar pra fazer o jogo ficar bonito, sabe? Uhum, uhum. Ela não fica colocando coisa que não precisa colocar. Não fica, foda-se. Então uhum. Eles colocam na tela só que tem que colocar mesmo pra não puxar ali pra baixa performance. O Mario Odyssey rodar como roda tão bem assim é um absurdo. Mas o que eu acho é o seguinte, cara. Eu acho que... Uma vez eu vi um amigo meu com um print assim de um site, né? Que tinha lá uma propagandazinha falsa ali, né? É. Falando assim... Baixe aqui para o seu PC mais 8 GB de RAM.
Ok.
Tava lá. Ok. Né, tava lá. Eu acho que a Nintendo, irmão, ela conseguiu fazer isso de verdade, tá? E ela coloca com o jogo, ela coloca pra baixarem no Switch mais capacidade ali de gráficos, uh-huh. Bota um SSD onde não tem, tá ligado? Eu não sei bruxaria, se no cartuchinho do Switch ali...
Não, o meu é digital, Samuel.
Vem,
não é isso não.
Vem, então, veja bem. No cartuchinho, de repente, não vem ali um negócio ali a mais. Ou no digital, tu não baixa RAM a mais pro Switch. Não sei, cara. Porque assim...
É bom pra caralho, velho.
Cara, porque assim, é um negócio muito imbecil de absurdo, sabe?
É muito.
Tu consegue ver claramente o negócio que a Nintendo fez e que ela não fez no Switch. É muito imbecil. Mano. Até não, o Zelda, tipo assim, ó, o Zelda do TikTok e o Bafo de Selvagem no Switch, uh-huh. Mas o TikTok é mais recente aí, que tá mais na nossa cabeça aí, mais fresco, né?
Sim, sim.
Ele não roda tão bem assim, tipo, ele tem lá umas partes com FPS que chegam em 25, né?
Ah, tem umas quedinhas de frame, é.
Em cidade muito movimentada, então. Mas, cara, isso por quê? Porque o mundo do Zelda, o Bafo de Selvagem e o TikTok são mundos gigantescamente absurdos, cheios de coisas para um caralho. E se qualquer outra empresa fizesse um jogo assim no Switch, ele só não ia abrir.
Exato.
É isso. E com o Mario roda super bem, cara. O Mario Wonder é um negócio que... Ah, mas o Galinha Viajante aí, você tá falando merda aí, porque é um jogo 2D e tal. O jogo é 3D, né? O gameplay é 2D. Mas sim. O jogo é 3D. Uhum. E o jogo é super rápido, como o Leon falou agora, cheio de partícula na tela, cheio de luz brilhando pra lá e pra cá, cheio de cor... Ah, mas não tem ray tracing. Foda-se, o jogo é bonito. A Nintendo sabe onde se esforçar. Essa é a parada.
Ela precisa de ray tracing, irmão. Caralho. Porra, não é a parada. Foda-se ray tracing. Foda-se.
É, cara. Assim, tem uma coisa que é real pra todo tipo de arte, e videogame também é uma arte, que é tu saber o seguinte. A pessoa tem que entender a técnica do negócio por trás, lógico. Uhum. Então eu sei que a Nintendo sabe o que é ray tracing. Porra, claro que sabe. O pessoal lá que modela pra eles lá, que faz lá os gráficos do jogo de Switch lá, enfim, entendem do assunto. Só que eles sabem quando usar e quando não usar, e quando precisa ou não precisa usar esse negócio. Saca? É que nem, tipo, tem um monte de banda aí de metal aí. Vamos lá, Leon, que vai falar melhor que eu nesse assunto aí.
Fala, oi, me chama.
Que é aquelas bandas que é, tipo, super virtuosa pra caralho, e é um saco de ouvir.
Aham,
tá ligado?
Tem bastante banda.
Mas olha aqui, o cara fez um solo que é super difícil, foda-se.
Dragon Force! Desculpa, minha garganta aqui tá com problema, desculpa.
Então. E por outro lado, cara, tu ouve um solo do Pink Floyd, que é um solo super simples, e tu sai chorando, entendeu? É isso, a Nintendo é o Pink Floyd.
Porra, combinação pesada, hein, irmão.
É, velho. Porque pesado, os Mario do Switch, o Odyssey e aqui o Wonder, que é o nosso assunto de hoje, eles não são jogos que têm os gráficos mais ponta de lança vanguarda da indústria, meu Deus.
Ah, não.
Olha o número aqui de triângulos. Foda-se.
Não, eles não reinventaram roda graficamente, não, mas souberam fazer uma roda super polida
e que não dá merda. É bonito. É bonito. É bonito pra caralho. É bonito pra caralho.
Cara,
é
aquela isso. parte, aquela fase... Tem uma fase do... Que a Wonderflower, você tem os Koopa de patins, né?
De roller.
De roller.
Rollerblade.
De ele roller. Ele subindo, cara. E uma parada meio disco, né? Porque é onde você pula, vai iluminando uma parada translúcida, uma ponte transparente, ao mesmo tempo ela não é... Meu irmão, aquilo ali não é graficamente... Cara, qualquer frame de God of War do PlayStation 5 tem muito mais polígono que aquilo, mas não tem tanta beleza quanto falou.
Não tem o charme, não tem o carisma.
Não tem charme, não tem o carisma.
Acabou, né? É isso.
É, Piranha Plant cantando, aparecendo no ritmo bonitinho lá e elas fazendo o movimento certinho. Eu poderia falar que... Especialmente dos momentos de Wonderflower, né? Da Flor Maconha, que é onde o jogo fala assim, ah, quer saber então? Vou mostrar aqui, ó. Pá!
É, toma, Guilherme. Vamos chegar lá muito em breve aí. É que assim, toma, tipo, o que esse jogo faz muito bem, cara? Ele consegue dar vida pro jogo muito bem.
Uhum. E são nos detalhes, tá? E são nos detalhes.
Isso. É, detalhezinhos, cara. É porque, cara, qualquer um que faz aí 3D... Uhum. Sabe que fazer olho de personagem é importante porque é no olho que tá a vida da parada.
Sim.
Uhum. Exatamente. Se faz um bonecão 3D todo merda, mas com o olho bem feito, é melhor do que fazer um bonecão maravilhoso com o olho parado.
Uhum.
Né?
Uhum.
E cara, os bichinhos aqui, os Goombas te seguem com o olho quando tu pula.
Irmão.
Uhum. E o negócio que eu vi que eu fiquei chocado foi o seguinte: quando tem dois Koopas assim próximo e tu mata um. O de trás arregala o olho e fala assim, ó, ih, fudeu.
Sim.
Sim, cara.
Muito bom. É tanta coisa imbecilzinha.
Detalhe.
Tem uma fase que tem um buraquinho, assim, no chão, de, tipo, do tamanho de um Goomba, exatamente.
Aham.
Uhum. Né? Uhum. Quando o Goomba cai ali, ele faz uma cara de cu. De, tipo, assim, porra, tô preso aqui, irmão. Que merda.
Que merda. Né?
Tá fazer ligado?
O quê?
Vambora. E o olhinho, assim, tipo, o olhinho semi-cerrado, assim, aquela cara de, tipo... Sim. Tu quase vê o braço cruzado que não existe.
Sim.
Tá
sim, sim, sim. Sim, sim,
não,
sim.
E as expressões dos próprios personagens que a gente joga, né? O Mario, Luigi, a Princesa Daisy, a Princesa Peach, Toadette, os dois Toads, os três Yoshis e o...
Quatro Yoshis.
São quatro
Yoshis. E o Ledrão. Yoshis,
e o Ledrão. E o Ledrão.
Ledrão. Cara, Ledrão é ótimo.
Esse nome Ledrão. Foda. Foi uma foda, tradução 10/10. Parabéns aí,
equipe
que foi, fez isso, que é 10/10.
E a expressão de cada um é bem como o Samuka falou. O olho dá toda a emoção, dá a vida, né, pro desenho. A forma como, às vezes, por exemplo, você tá se preparando pra correr, né? Você sabe que você aperta o botão Y e você segura o Y pra poder correr. Quando você movimenta o Mario... Né, ou um personagem pra direita ou pra esquerda, né? Se você segura um Y e você tá parado, ele fica meio que na posição do tipo, apontar já.
Né? Ele fica ali meio animadinho, uh-huh. né?
Vamos, meio animadinho.
Tipo, parado,
uh-huh. Eu tô pronto.
E cada transformação que muda a forma tem a própria, tá? Eu fiz isso porque existem outras formas além de power-ups que a gente pega. Power-ups não, pois desculpa. É. Potenciadores, né? Que a gente pega.
Potenciadores.
Né, então, eles têm as próprias animaçõezinhas, é bem da hora isso.
E, cara, tudo tem sua própria animação, né? O Mario, quando entra em algum cano, ele não só entra, ele entra e puxa o chapéu porque o chapéu fica.
Aham.
Uhum. É, e ele cara, vai lá,
o chapéu fica puxa girando. O chapéu
e vai embora.
Super cartoon a parada, né?
Menos o elefante que entra assim, talando todo.
Bom, bonitinho.
Exato, ele entra assim, entalando
as
todo.
As banhas ficam tudo assim, tipo, preso ali.
É muito bonitinho ele entalando.
E quando você entra num cano que tá no alto, você vê que ele tá meio que se esforçando pra subir, o pezinho fica batendo assim, sabe?
É, ele se debate
meio que se puxando.
Aham,
uhum, cara, uhum. São detalhe. É coisa que poderia passar muito desapercebida pelas pessoas, e acredito que até passe por algumas, eu acho que não é uma coisa que o pessoal... realmente para notar. Mas, cara, quando você nota, você vê o quão cuidadoso foi o jogo pra botar esses pequenos detalhes, sabe? Uhum. Vamos colocar entre aspas aqui, perder tempo pra colocar esses detalhes.
Cara, né? Marcelo,
isso.
Porque você tá jogando de elefante e por qualquer motivo você não jogou a água da tromba toda fora e você passa da fase, o Budlin lá que te dá a semente de passar de fase, você joga a flor, você rega ele e ele floresce, velho. E a florzinha fica toda feliz que foi regada. Uh-huh. Sabe? Porra, bicho. Uh-huh. Esse jogo, é, cara, é revoltante o quanto esse jogo é bonito, tá? Vai se fuder, cara.
É. E acho que assim, a chave pra isso é o seguinte, cara. Os Marios 3D... Os Marios 2D 3D, né? Ou seja, gameplay 2D, só que o jogo 3D.
2.5D.
É, o pessoal inventou esse termo aí que até eu já entendi. Eles colocaram o Mario 3D ali, então um boneco ali, né? Um esqueletinho com textura em cima, triângulo em cima e tal. Que não encaixou com o Mario. A parada é essa. O Mario Sprite de Super Nintendo, né? Seu ouvinte que não conhece muito bem desses termos aí, né? O Sprite é aqueles bonequinhos que têm poses específicas desenhadas.
Sim.
E não existe uma fluidez de um movimento, né? O Mario tem ali, sei lá, por exemplo, 8 sprites ali, 8 desenhos de corrida. Uhum. E ele só cicla entre os 8 e fica sempre isso. Então todos são pré-feitos os sprites e nenhum fica feio. No 3D, que tem um movimento fluido que vai unir um momento do jogo a outro, vai ficar meio esquisito porque não é nem realista, nem sprite desenhado à mão, então fica meio estranho aquela coisa. Então, por exemplo, nos New Super Mario aí, do DS pra frente, quando o Mario corre pro lado, tu vê um Mario de lado, de fato. O braço dele, o ombro dele... E daí a carinha, assim, tipo, o narizinho daí pra frente ali, sei lá o quê. Ele de frente pra direita, basicamente.
Sim.
No Mario Wonder, qual que foi o que eles sacaram aí de genial? Ele é 3D, o Mario do Mario Wonder. Ele não é um sprite. Mas ele se comporta como um sprite. Então, por exemplo, ele paradinho de lado, ele tá meio que na diagonal pra ti. Então tu vê a cara dele completa, inteira, sabe?
Uhum.
Ele pulando, faz aquela pose clássica da mãozinha pra cima... E fica naquela pose bastante tempo, então parece que é um sprite. Até quando tu se move pelo mapa do mundo, por exemplo, fora da fase, não é um movimento 3D, assim, fluido, né, analógico ali, pra tu poder ver todas as direções e tal.
Ele tem 8 direções, né? 8 direções, sim.
São as 8 direções clássicas, cara. E pode ver que a posição do Mario não muda de modo fluido ali pra cada direção. São 8 posições que ele assume na tela pra te mostrar ali como ele tá em relação à câmera. Ou seja... O jogo te dá a impressão de que são sprites. Isso pro Mario é o principal, mas pra tudo, na real. Isso quer dizer o quê? Que o jogo tá te mostrando sempre uma imagem legal do Mario.
Sim.
Nunca
sim,
é, tipo, sim. Um momento de transição de um ponto pra outro. É sempre uma coisa interessante na tela, um Mario bonitinho. E isso faz a diferença fodida, cara. Fodida.
Sim, porra, muita, sim. Se você soma isso, né? Com por exemplo, os fundos, eles fazem um efeito de parallax, né?
Uh-huh.
Parallax, a audiência, pra quem não tá ligado, imagina um jogo 2D, realmente com sprites desenhado mesmo, é quando o fundo e o jogo onde tá rolando, eles se movem diferentes, né? Como se eles tivessem perspectiva e etc. Então, assim, o fundo no Mario Wonder, ele parece que ele é um parallax, né? Ele não é um modelão 3D que for usar a perspectiva ali pra fingir que não é, sabe? Não, ele é um modelão... Ele parece ali todo paralaxado, bonitinho. Os movimentos... E, porra, tem que ser dito aqui, cara. O uso das cores nesse jogo. O uso das cores... Cara, que ousadia. Que ousadia ir pra cor neon e saber usar cor neon. Porque é muito difícil. Alô, você, designer de imagens aí, designer visual, você sabe que cor neon é um inferno, cara. E, velho, e usa aqui com uma perfeição. E é aquela coisa tradicional do Mario, né? O código de cores que o Mario tem, você entende na mesma hora. Não tô falando, óbvio, que os clássicos, né? Você vê a florzinha de fogo, cogumelo, né? Etc, etc. Mas, cara, o fato, por exemplo, de todas as sementes e flores de cada mundo terem sua própria cor pra você saber que você tá dentro de um ecossistema, de um bioma próprio ali, né?
Uh-huh.
Você tá naquele momento da aventura. É aquela temporada do desenho animado novo do Mario, o Mario Bros. Wonder, sabe? Então as florzinhas vão ser no começo azul, depois elas vão ser laranja, depois elas vão ser amarela, roxa, enfim. Cara, é imbecil. Volta a falar da fase dos culpa de patins, velho. Aquilo ali, todo mundo devia jogar essa fase pelo menos uma vez na vida. Você que quer fazer jogo, faça isso, tá? Joga essa fase pra você entender o que é uso de cor numa fase. Com a fase iluminada e a fase escura também. Porra, é sensacional, velho. É sensacional.
O Mario sempre foi, tipo, como o Mario em si é azul e vermelho.
Ele é vermelho por causa da Nintendo?
É, com certeza. Lógico. Ah,
tipo o Sonic, que é azul por causa
inclusive,
da Sega.
Inclusive, na roupa do Mario, se tu vê, ô Leon, embaixo é o azul da Sega.
O azul da Sega.
E acima do azul da Sega, Nintendo com vermelho.
Olha aí, faz olha sentido.
Mostrando ali, tem toda uma parada aí, cara.
É por isso que o Sonic pisa no vermelho, então, né? Que ele tá pisando na Nintendo. Ou ele tenta pisar na Nintendo.
Exatamente. Okay, justo. Tá aí explicado, é isso. Okay. Então, como o Mario é azul e vermelho, as fases do Mario de Super Nintendo são sempre verdes pra caramba, super verdes.
Sim, bastante.
Aí quando tu vai nas fases tipo de lava, são laranja ali. Mas é meio que fica tipo entre isso, verde e ou laranja com amarelinho aqui e ali e tal. Nesse Mario Wonder, irmão, tem fase com fundo roxo, neon e foda-se.
Tô nem aí.
Tem fase que fica tipo silhueta preta, tudo apagado e sim, foda-se.
Brother.
Dourado, coisa metálica.
Meteram um patapom nesse jogo. Eu fiquei revoltado com isso, velho.
Muito bom. É que nem rolou com o som, agora há pouco eu falei dos efeitos sonoros, né? Tipo, os efeitos sonoros são novos, mas remetem aos antigos. Aqui sim. É isso, cara. As cores são diferentes. As figuras de fundo de fase também são, né, assim, mais... elas saem um pouco do que era antigamente, que era super abstrato. E hoje fica um negócio que tem lá realmente montanhas no fundo, mas mistura junto com os negócios ali meio geométrico esquisito. É toda uma coisa meio bizarra que aparentemente não se encaixaria no Mario.
Sim.
Mas os caras conseguiram fazer encaixar. Sabe? Uh-huh. Parece Mario ainda, mesmo sendo diferente.
Sim.
E eu não sei explicar como que rolou isso aí, mas conseguiram. Conseguiram, foi foda.
É o poder da iluminação, senhor Samuel R. Auras.
Olha
é
aí.
Porque no poder da memória RAM, no Super Nintendo...
No cartucho do Mario.
Você baixa a memória RAM.
Você ouvinte com o PC, mas daí, ó, aqui embaixo na descrição aqui desse episódio, tá um link pra baixar a nova placa de vídeo.
Isso, tá? Isso.
Mas eu quero citar pra você ter uma ideia de como que iluminação é o que faz isso. Toda vez que a gente vê o Bowser nesse jogo, a iluminação fica roxa. E
sim.
Acentua-se os verdes dele, né? Cara, e na hora que tu encontra ele no hub do mapa, as nuvens são sempre pretas com as bordas coloridas, né? E isso não tinha como você fazer no Super Nintendo, porque a iluminação ela era, entre aspas, artificial. Você tinha que colorir um sprite com uma cor e outro com outra pra dar o efeito de luz e sombra. Aqui não, aqui sim. é uma tecnologia que incide a luz e tal, e é por isso que funciona. Mas o mais então, importante...
Quer dizer que não é feitiçaria, é tecnologia. É tecnologia.
Bom, até então a gente, né, se acredita que é. Mas eu chamo atenção pra uma das primeiras fases do jogo, né, que é onde o cano vira um minhocão na Wonder Flower.
Mano, né? Isso é foda. Isso
que
é
fica
foda.
Um holofote na tua cabeça, seguindo você, tipo, falando aqui, ó, você sim. Que é a estrela desse momento e tal. E ali tu consegue ver o lance do gráfico, como é que funciona, porque ele escurece tudo e só fica claro aquela faixa de luz. E aí sim. É mais ou menos, Samuca, eu tentando te dar uma explicação científica, entre aspas, do porquê que essa feitiçaria funciona. Porque eu, no meu coração, eu tô falando que não creio em bruxas, mas que elas existem pra esse jogo, tá?
É isso. Senhores, eu como um conhecer de joguinhos de passar fase...
Do francês, né? Cadelinha, sim.
Tem dois pilares que mandam no gameplay de jogo de plataforma desse tipo, de passar fase.
Sim, sim.
3D ou 2D, não interessa. Desde o, sei lá, Banjo-Kazooie, Rayman 2, até Mario antigão, Mario recente, certo. Sonic, enfim.
Sim.
Que é tu ter mecânicas bem feitas e gostosinhas de usar.
Ok. Sim.
E um bom level design. Fases legais, interessantes, pra tu poder passar durante o jogo, né? E ficar entretido.
Sim, sim.
Uhum.
E primeiro que com mecânicas, cara, é revoltante. Vou aqui de novo citar essa nossa maravilhosa frase aí. É revoltante. Yes. O quanto jogar isso aqui é gostoso.
Cara, é gostosíssimo.
É ele revoltante.
É muito patinado esse jogo, cara.
Uhum.
Ele só desliza, ele só vai. Quando você vê, você tá falando assim... Por que eu tenho que parar de jogar? Você olha pro teu relógio no seu celular, são 4 horas da manhã, o seu Switch, se ele pudesse falar e tá, pelo amor de Deus, Leon, para de jogar, eu não aguento mais, me larga, pelo amor de Deus. Eu preciso dar uma respirada. E, cara, esse jogo, ele tem uma coisa muito bacana, né? Que além do feedback sonoro que a gente falou lá no primeiro bloco, Samuca, ele dá uma aula, mais uma vez, isso aqui é uma masterclass danada de game design pra você. A precisão de movimento desse jogo, o lance de você, por exemplo, mensurar bem o peso do pulo do personagem, o Samuka colocou aqui peso e inércia, que eu acho que são as coisas que são mais chatas pra tu acertar num jogo de plataforma, né? E acaba definindo o ritmo do teu jogo de plataforma, né? Sim. Não adianta você comparar um Mario com Mega Man em termos de plataforma, tá? Porque, na final das contas, a jogabilidade vai ser um pouco diferente, mas ambos têm momentos de ação, né? De matar bichinho. E ambos têm momentos de pular a plataforma pra não cair no buraco, né? Se você comparar o Mega Man com Mario, cara, você vai ver que a dinâmica das plataformas aqui é diferente. Justamente porque o Mario, ele tem esse lance do peso e sabe usar isso muito bem. Seja em fase de gelo, que você desliza o suficiente pra ficar irritado, mas pra poder controlar. Seja o momento do pulo que você plana, né? Tem um poder que tu pega que tu vai planar e você consegue fazer isso. Seja jogando isso tudo pelo lixo, cara. Quando você pega aquela transformação lá, que tu vira um bicho esquisito, que você pula e tu vira, sei lá, um super saiyajin, basicamente, com um pulo, sabe? Então, assim, eu esqueci o nome daquele bicho, mas aquele momento que você pula e vai, você tá voando, Matrix, sacou?
Cara,
então, assim, é foda.
É tão bom assim, cara, por uma razão muito simples. Esse aqui, se eu contei certo aqui nas minhas pesquisas aqui pra gravação,
uh-huh.
Esse aqui é o 15º Mario 2D da história.
Deve ser por aí.
Se não são 15, são 14, ou 13, ou 16, enfim, tá por aí.
Deve ser por aí, deve ser por aí.
E de um pro outro, a Nintendo sempre dá uma reguladinha ali.
Aham. Uhum. Afinal, você tá tratando de um jogo que a base dele é pular, né? Então...
Exatamente. E tipo, não digo nem o pulo só, mas tipo, pulo, corrida...
Isso. E tudo tem que
estar
balanceado.
Quanto tempo que o Mario vai correr ainda depois de parar de pulado, que é a inércia?
Aham.
Uhum. Ou se tu, tipo assim, você vai correr e vai pro lado oposto. Ele dá aquela derrapadinha pra voltar... Sabe?
Sim.
Aquilo ali, é quanto tempo que ele dura aquilo, quanto espaço que ele anda naquela derrapadinha. Tudo isso são coisinhas, tipo, pequenas, mas é isso que faz ficar bom de controlar.
Microgerenciamento.
E a Nintendo tá nesse negócio já há 15 jogos, se eu contei aqui certo, aqui, mas mais do que 10 jogos do Mario 2D, facilmente.
Sim.
Regulando isso jogo a jogo. E na minha opinião, Mario Wonder chegou lá. Assim, ó. Acabou, é isso. Aqui é o ápice do cume. Da ponta, sabe, do Everest aqui, do gameplay maravilhoso de Mario 2D. Uhum.
Esse é o perfeito pra você?
Pra mim é perfeito, cara. É tudo muito preciso, muito corretinho. É assim, se o jogo for só muito preciso, mas sem nenhuma inércia, ou seja, pulei pra frente aqui e daí parei de apertar pra frente e ele cai reto no chão. Né? Então, precisão total, mas sem inércia. Fica estranho, a gente sente que não é muito realista. Né?
Sim.
E não tem que ser realista, mas tipo, ainda assim, se tu vê o teu boneco na tela movendo-se como tu se move, é natural pra ti já aquele jogo, sabe? É isso que o Mario é, tipo, o Mario, ele faz coisas naturais do ser humano, ele pula, ele dá soquinho no negócio pra cima ali, ele corre, enfim, né?
E chuta, então, enfim, né?
É isso, então são movimentos que a gente conhece do dia a dia da nossa vida já. Então o Mario tem que ter uma certa inércia pra ter uma certa física próxima do que seria o realista. Mas, ao mesmo tempo, se for só isso, se for o Mario super realista, fudeu que vai ser uma bosta jogar esse jogo. Então, tem que ter um equilíbrio entre ter uma precisão e ter uma inércia, um certo peso ali e um certo pezinho no realismo. E é isso o equilíbrio que todo jogo busca desse tipo.
Sim.
E é isso que o Mario Wonder achou ali, ó. Tá aqui, é isso. O Leon falou agora há pouco e falou tudo. A Masterclass... de game design, e mais do que isso, a Masterclass de, assim, ó, de design de movimento de personagem. Uhum. É Mario Wonder, irmão.
Sim.
É bizarro como é bom. E não só, tipo, não só pular e andar e correr, enfim, né?
Uhum.
Mas assim, ó, nadar na água também, nas fases que são embaixo d'água, sabe? Sim.
Ele tem uma movimentação agora nova, né, debaixo d'água.
Tem escalar todo um também as paradinhas que tem ali, às vezes os negocinhos. Cara, tudo. O jogo se move de um modo muito absurdo. Até ao ponto de, assim, ó, o elefante, que é mais gordão, ele controla, parece, como seria jogar com o Wario, de repente.
Sim. Okay, cara, ele joga igualzinho o Wario de GBA, Samuka. Idêntico.
É isso. E, assim, não é igual ao Mario, mas não é diferente demais a ponto de ficar ruim de jogar. Ainda é comum ali.
É quase um personagem novo, né, velho? É bacana demais isso.
É, cara. Tipo assim, parabéns. É perfeito, irmão. É perfeito. Se tem alguma coisa pra falar desse jogo aqui que pode falar mal aqui... Ah, não gostei de tal fase, sei lá. Fala mal à vontade aí. Menos do movimento de personagem, cara.
Não dá.
E, cara, assim, eu acho que o que dá... Assim, tentando achar alguma coisa, porque eu realmente... Eu, depois que vocês me convidaram pra poder falar sobre esse jogo e eu terminei o jogo e tudo mais, eu realmente fiquei procurando coisa que, tipo, cara, não, isso aqui talvez não esteja tão legal. E eu vou te falar que tá muito difícil de achar. E talvez eu acho que procurando pela cabeça de ovo.
Cabeça de ovo é foda, peraí, um momento.
Esse é o pelo procurado supremo, né? Porque você tá procurando pelo onde não era pra ter, na em coisa que não tem, ovo, né? Então, isso. Assim, exato. Excelente, excelente expressão. Continua, por favor.
Muito bom, parabéns. Muito obrigado. E aí, procurando esse item mágico, né? Talvez algumas fases, sejam um pouquinho injustas em relação à sua dificuldade. Não vou dizer que isso me atrapalhou, e eu não vou dizer que isso necessariamente é um problema, mas eu acho que isso pode vir a afastar, ou sem nem se afastar é o termo necessário, mas eu acho que isso pode dar um pouquinho a pessoa ficar um pouco revoltada, né, com isso, tipo, porra, precisava ser tão difícil, entendeu? Um jogo que não necessariamente ele é difícil, mas tem algumas fases que eu acho que exagera um tico, né, na sua precisão de habilidade, entendeu?
Mas eu acho que assim, tipo, é um jogo que ele quer atingir a audiência desde a criança lá de 7, 8 anos até o gamer já velho pai que jogava Mario Bros lá no Super Nintendo, né?
Pois é. E eu tô falando isso só pra ser chato, tá? Não tô falando que isso
conseguiu. É um parabéns. Problema. Palmas pro Marcelo que é chato.
Eu sou chato.
Ótimo, excelente, né? Então assim, tem fases fáceis, fases difíceis. Uhum. As que são difíceis, elas são até difíceis de encontrar, às vezes, de liberar pra poder jogar, o que é corretíssimo, tá certo. Então não me incomodou, cara. Tem fase difícil? Tem. Quis jogar pela final do meu Switch algumas vezes? Quis. Né, com certeza. Não fiz porque é caro essa merda, né?
Pois
é, assim, exato. Porra, eu acho legal que tem esse equilíbrio de fase fácil, tem fase que é, tipo, bobinha de fácil, e fase que é difícil pra ter esse ritmo no jogo, sabe? Sim. Então, pra mim, não dificultou. Fora que, assim, tu consegue, depois de tu terminar o jogo, tu libera uma opção de usar sempre o mesmo power-up, o mesmo potenciador, né?
Sim.
Então, no jogo inteiro, tu tem lá 4 que tu pode pegar. Flor, que é já conhecido todo mundo aí que joga Mario, desde sei lá quando.
Flor de fogo,
e 3, né? E 3 novos, que são a forma de elefante, que tu fica mais gordão, mais pesadão, e tu pode bater com a tromba e molhar as coisas também e tal. O Mario Bolha, que pode jogar bolhas, né? E daí pisar na bolha pra pular mais longe, o que é maravilhoso.
Eu descobri que você pode pular nas bolinhas depois pra usar como plataforma, né?
É, claro que pode. O jogo fala isso.
Caralho, eu não sabia.
Inclusive, tem uma história muito boa. Que eu cheguei pro Samuca, eu falei assim, Samuca, essa flor de bolha aí já podemos concordar que é o pior power-up da história, o pior potenciador da história do Mario. O Samuca só me respondeu assim, você sabe que dá pra pular na bolha, né? Eu fiquei em silêncio 2 minutos e falei assim, caralho, esse é o melhor item toda a história do Mario.
É isso aí, cara.
Eu não sabia que dava pra pular na bolha. Inclusive, tem uma daquelas fases de você pegar moeda, que a florzinha até fala assim, volta aqui com um amigo se você quiser, se você não encontrar tudo sozinho, né?
Uh-huh.
Que a fase é só encontrar o que tá escondido.
Uh-huh.
Claramente tinha algum bloco que eu tinha que pular, ia subir um vinhozinho, uma vinhazinha, uma piranha plant, eu ia pegar o negócio que tava lá. Mas não, o que eu fiz pra pegar? Eu fiz escadinha de bolha, cara. Eu fui jogando bolha, fazendo,
fazendo
skill jump, sabe, cara? Eu falei assim, caralho, esse é o melhor power-up da história do Mario. E olha que eu tô considerando aqui o Mario Sapin, que é o meu favorito de todos os tempos. Era, né? Que agora
o Mario Sapin. Mario Tanuki também é legal.
Pô, então
Mario
assim,
mas o Mario Bolha é foda. E o Mario Brock também, que tu pode furar o chão ou o teto.
Roubadinho, hein?
Roubadinho. Então esses 4 aí, depois que tu acabou o jogo uma vez, tu pode ativar uma opção ali que tu fala assim, eu quero só elefante, por exemplo. Aí passa a ter todos os que tu pegar vão ser elefante. Que se foda. E tu pode fazer isso pra deixar mais fáceis algumas fases difíceis, por exemplo. Tem fase que é difícil, que com a broca fica ridícula, por exemplo.
Sim.
Ou com a bolha, por exemplo. Então, mesmo as que são difíceis, que tu citou aí, Marcelo, dá pra dar a volta, sabe?
Dá, claro, totalmente.
Tirando ainda que o jogo tem as insígnias, que é tipo, cara, cheat code sem ter código, né? É isso.
Eu adorei esse sistema de insígnias, cara.
Eu também gostei bastante.
Ele adiciona uma coisa que talvez eu não tenha visto, ou não me lembro de ter visto no Super Mario, que é esse fator de personalização da forma como você tá, que o Mario vai pra fase, né? Tipo, ah, beleza, eu quero a insígnia que me faz dar aquela planada com um chapéu gigante pra tentar alcançar um negócio que eu não tô alcançando. Tá, não funcionou. Vou lá, faço de novo com outra insígnia que vai me dar um pulo extra na parede. Beleza, funcionou. Entendeu? É uma personalização e que eu não vi em Mario nenhum, sim. Eu não me lembro, pelo menos, de ter visto em Mario nenhum.
Irmão, olha só. É, eu acho que fazem aí uns 5 episódios do Galinha, 6, né? Uhum, uhum. Que eu digo aqui que tem duas mecânicas que deixam qualquer jogo melhor. Telecinese, que o Mario não tem, infelizmente.
Ainda.
E Hookshot, que o Mario agora tem. Olha aí.
Hookshot,
é, uma insígnia é o Hookshot do Mario, irmão.
Sim.
Caraca, tem Hookshot, verdade.
Mas assim, se tu quer jogar sem isso aí tudo, tu pode jogar. Porque tudo que tu quer fazer nas fases, pegar lá cada segredo e tal, eles são alcançáveis com o Mario basicão.
Uhum.
Sabe? Pode ser difícil, mas dá pra alcançar. Então, o modo, tipo, o modo difícil, fácil, médio, sei lá o que do jogo aqui, não tem, tipo, pra tu escolher no menu ali. Mas é tu usar a insígnia se tu quiser usar ou não, e foda-se, beleza, e é isso. Então, pô, tem uma fase lá que é muito... que ela é bem vertical, por exemplo, e tá ruim de passar porque é muito preciso o pulo, sei lá o que. Cara, equipa a insígnia do pulo espiral ali, que dá um pulo duplo, fica mais fácil. É isso.
Sim, Show.
Outra fase que tem pulo mais longe, que tu não alcança muito bem. Equipa um shotzinho lá de planta pra poder pegar mais longe o pulo. Cara, o modo que o jogo coloca isso de maneira muito natural e opcional é foda.
É muito, eu acho, bom, que só teve uma fase que eu achei que não foi opcional. Até o jogo até te mostra na hora que você vai trocar ali, que é uma das fases da água. E não é daqueles desafios de insígnia, não, tá? Tem uma fase da água específica que ele fala, ó, é melhor tu equipar isso aqui, porque sem isso é chato, é difícil de passar. Mas sim, não é impossível. Então, pois é. Não é impossível,
esse é o,
né?
Ponto.
É muito bacana isso.
O jogo te fala, ó, nessa fase aqui, recomendamos essa insígnia aqui.
Isso aí, é bem legal.
Mas exato. Se tu quiser um modo hard, irmão, fica à vontade.
Fora que tem umas insígnias que elas não trazem efeitos mecânicos, né? Mas trazem efeitos, entre aspas, estatísticos, né? Dropar mais moedinha, já começar com super cogumelo... Essas coisas, elas dão uma alteração de jogo ali, que é uma facilitada de jogo mesmo. É, tal qual, sei lá, o Sea of Stars fez com as relíquias, aqui vem algumas insígnias do Mario, né, cara? Então é bem legal essa adição.
E tem uma insígnia, né, que eu usei depois que eu terminei o jogo, né, porque é uma insígnia que é um radar, né, que diz onde é que tá... O item que é pra você fazer o 100% da fase, né?
Isso, tipo, aí,
ou aquela moedinha roxa, ou a semente secreta, né? E tudo mais. E, assim, eu usei durante um tempo depois, mas eu falei, cara, eu acho que tá me facilitando muito o jogo. E, beleza, eu quero ter um pouquinho de GFC. Aí eu desabilitei, eu usei outra coisa e tal.
É isso, é tua escolha, é foda. E sabe o que é massa, cara? Além de difícil, assim, o jogo tem três tipos de insígnia, né? Tem a insígnia de ação. Que tu faz algo diferente.
Laranjinha, então, né?
Isso.
A primeira que tu pega é que tu tem um glider, basicamente. O teu chapéuzinho infla e tu vai ali, né, planando pra frente. Aí tem pulo alto, tem esse pulo duplo, hookshot, enfim.
Hookshot.
Tem as insígnias de boost, então que elas te dão alguma coisa passiva melhor.
Azuizinhas.
Né? Isso.
Azuizinhas. Então, por exemplo, que nem o Marcelo agora citou, né? Aquele radarzinho que detecta segredos e tal. E tem algumas que são as insígnias expert, que o jogo chama. Que essas mudam o jogo totalmente e o negócio é absurdo. Tu tem uma que tu fica pulando pra sempre.
Eu acho uma desgraça de boa, cara.
Que é uma mola.
Eu acho que só eu gostei dessa porra nesse jogo. É impressionante, cara.
Cara, assim, ó. É uma merda, adorei.
É tipo, é tão bom que... É tão ruim que deu a volta e ficou bom, sabe?
É tão
ruim
que ficou bom. Porque, assim, é um desafio extra, sabe? Assim, não vai ser o mesmo jogo pra ti, vai mudar todo o jogo. Eu peguei uma que o jogo vira um Infinite Runner, basicamente, porque tá correndo sempre. Tu não pode parar de correr. A de invisível, quando eu peguei, eu falei assim, ok, aqui é o modo easy do jogo, entendi. Né? Porque daí fala, inimigos não te veem mais. Beleza.
Sim.
Mas nem tu, porque tu fica invisível.
Isso me deu um pouquinho de nervoso quando eu usei pela primeira vez.
Eu também, cara.
Eu falei, caralho, peraí, não.
Como que funciona ficar invisível em jogos em geral, né? Tu claramente vê ali um cara meio transparente.
Borradinho,
mas tu,
né?
Jogando, tu vê. Né? Tu vê de boa. Aí o jogo finge que ninguém vê, mas tu tá vendo. Como que é no Mario Wonder... O Mario sumiu, irmão.
Tipo, acabou, não há Mario.
Não há Mario. There is no Mario. Então, tu vê que o jogo muda 100%, porque tu não precisa mais se preocupar em desviar de inimigos, porque eles não te veem mesmo.
Aham.
Só que navegar a fase é outra parada. Então o jogo muda totalmente, cara. É muito foda, é muito foda.
Cara, e eu acho isso foda, eu acho isso foda. Porque, ó, mais uma vez, aí volta em tudo que a gente falou, né? O gameplay, ele é totalmente pensado e ele foi totalmente desenhado, né? Pra dar chance de você escolher como você quer jogar, quanto de desafio você quer e como você vai explorar aquela fase, né? Ele foi todo desenhado pensando nisso. Ele é pensado nos detalhes e o detalhe faz toda a diferença nesse jogo, né? Por isso que ele é um jogo... tá sendo um jogo tão aclamado, por isso que a gente tá falando tão bem do jogo aqui. Ele é muito, muito bem feito pelo detalhamento dele.
A gente vê isso aqui no design de inimigos desse jogo, que é sensacional. Sim, tem inimigos clássicos aqui, né? Nossos Koopas, os Paracoopas, os Goombas, né? Então, mas
que tem... vem com upgrades também, né? Você vê que...
os chefões sempre são ali o Bowser Jr. também.
Mas o Bowser Jr. sempre com um negocinho, né? O Bowser Jr. sempre com um negocinho. Mais, e ele pega o Wonder Power do... emprestado do papai ali um pouquinho, né?
Isso.
É bem legal, cara. E assim, o que eu achei interessante no design de inimigos desse jogo é como se ele colocasse um terceiro elemento visual no jogo. Porque você tem o personagem que você tá jogando, né? Mario, Luigi, enfim, galera. Você tem a fase e você tem os inimigos. E são três elementos, de fato, que eles se conversam bem, mas tu vê que não é um que fazendo parte do outro. Mas ainda assim, é natural e não detona a tua vista, você não fica... você não acha ruim de ver aquilo, sabe? É sensacional, cara. A forma como, sei lá, depois de... que Mario tem o quê? 30 anos já? Um pouquinho menos, né? Talvez.
Não, mais.
Cara, e até hoje os caras não erram na hora de criar inimigo.
Isso falando até em jogos que não são tão memoráveis como a série New Super Mario, né?
Cara.
Que ainda consegue ver muita coisa boa, por mais que não seja um jogo memorável.
Tem um inimigo que é aquele... parece aquele cogumelo com um chapéu de chefe. Daqueles cogumelos muito grandão, sabe?
Sim.
Só que ele é uma múmia, cara. E atrás dele tem um negocinho de puxar. Você não derrota ele pulando. Você tem que pegar o negocinho dele de dar corda ali e puxar e girar ele. E ainda nessa pegada, tem um outro inimigo que eu achei um dos mais legais que tem, cara. É um bichinho de dar corda mesmo. Você pula por cima dele, pega a cordinha dele por trás, puxa até o final e ele fica olhando pra você, desesperado. Tipo, meu, me larga. Não puxa isso. Vai dar merda, você solta e ele vai, tá destruindo tudo. Cara, a última vez que eu lembro de ter visto criaturas do Mario que eu achei geniais foi no Super Mario RPG. Aproveitando até o momento aí que é próximo, né, do lançamento do remake aí. Foi ali, sabe? Foi um Super Mario RPG que você tinha uma parada que era completamente nova, mas ainda dentro do universo Mario, claramente, aqui não é diferente. E eu não tô falando só porque de, sei lá, Koopas de patins. Eu vou citar esses filhos da puta até o final, né?
Com razão.
Mas não é só o não é só Koopa de patins, né? Você tem Piranha Plant agora que cospe semente de melancia, cara. Porra,
putz,
mano.
Putz, cara.
Cara, eu vou citar que realmente aqui meu top 3 tá inimigos aqui do jogo. Olha só. Os três são novos. Mas não é porque eu quis escolher só novo, não. É porque os três que mais conheço são novos, cara. Top 3, pra mim. O passarinho que cospe um canudo. Tá ligado?
Sim, maneirinho. Ele é maneiro.
Ele é canudinho, fica tipo, ele vira pra tu poder andar em cima ali.
Isso.
Que é um inimigo, só que ao mesmo tempo ele te ajuda, porque se não for ele, tu não passa a fase. Então tem que cuidar pra não ser atingido pelo negócio. Se tu matar, tu se fudeu, isso. Então tu tem que deixar ele vivo... ao mesmo tempo que tu foge dele, mas tu usa o que ele jogou pra fazer... olha como é esse inimigo novo, que tipo... não é só mudou as cores do Goomba, tá ligado? É um inimigo novo, ele faz interagir de modo diferente com o jogo.
Sim.
É muito da hora. Como o Leon falou, tipo, o cara de puxar ali a paradinha da múmia... não é só mais um inimigo diferente porque a cor mudou, porque o design é outro e tu pula na cabeça e morre igual. Não, o modo de interagir com ele é diferente. Tem que pular por cima e daí pegar a paradinha ali e puxar e tal. Então, um é esse aí, né? Desse passarinho, top 3 também. Top 2 é a múmia, que o Leon colocou.
Pô, a múmia é muito maneirinha, cara.
Muito bom. Mas o top 1, cara, e é o inimigo que eu mais curti, porque tem um quê de ritmo no jogo ali daí, é o inimigo que quando tu pula, ele pula junto.
Ah, o Hopcat.
Tá ligado?
Hopcat, esse é esse que você vira, que eu não tava dando spoiler lá, né? Que é aquele que você também vira um Hopcat e pula alto pra caralho.
Tem uma fase que vira ele, isso aí. As fases com essa porra, irmão, tem que repensar toda a tua estratégia de jogo.
Tem, você pode usar ele também, né? Porque ele interage com o bloco, mano.
É. Então, se tu pular muitas vezes seguidas, ele vai pular pra caralho e ficar muito em cima e pode te, sei lá, impedir o progresso. Se tu pular no ritmo errado, de repente ele pula junto contigo e te pega no ar. Só que o teu pulo é menor que o dele, então tu pode pular, e daí, enquanto tá pulando ainda, tu pula de novo, então tu pode fazer isso pra sincronizar o timing. De novo, é um inimigo que muda como tu joga. Então, é isso que eu sempre cito aqui, em jogos de plataforma, de ação, tudo que for o caso aí, até tiro, enfim, RPG, que não basta que seja legal de tu jogar, a tua mecânica ser legal, mas se tu não tem inimigos interessantes pra tu encontrar e tu querer vencer, fica chato igual.
Sim.
Cara. Então, sim. O Mario é um jogo que não tem muita variedade em como tu joga. Tu pula, tu corre, tu nada às vezes, sabe? E quando muito, tu pega ali quatro poderzinhos só nesse jogo aqui.
Dá uma leve mudada, né? Uma leve mudada.
É um poderzinho tipo que te dá uma coisa a mais, sempre. Sim. Então, a florzinha, a bola de fogo a mais, a bolha a mais. E olha só, são só quatro power-up que o jogo tem.
Sim.
Só que não é aí que tá a variação do jogo. É nas fases em si, level design, lógico, vamos daqui a pouco falar disso aí. E nos inimigos. Que é uma parada que esse Mario Wonder faz de modo, assim, magistral. O negócio é absurdo.
Sim, é brilhante.
É foda, é brilhante.
E eu concordo muito com isso que o Samuka falou, né? Que a fase em si... e aí a gente volta novamente naquilo que a gente vem falando desde o começo. É o detalhe. O detalhe de que cada inimigo, ele é específico pra aquela fase e tudo mais. E isso faz a diferença... não só no level design, mas na como você vai encarar aquela fase, né? E volta novamente naquilo, cara, a personalização. Porra, eu tenho esses determinados... Por exemplo, em fases de água, né? Eu tenho esse determinado inimigo que, sei lá, ele fica andando na tela e tal, e pode ser que eu precise pegar um negócio que vai... Uma moedinha que tá faltando, que vai determinar como é que eu vou fechar a fase, se eu vou fazer o 100% ou não e tal. E aquele inimigo tá me atrapalhando. Brother, eu vou lá, vou pensar como eu vou jogar aquela fase por conta daquele inimigo. E ele é muito específico daquela fase. Não é um inimigo comum.
E não é só isso não, Marcelo. A fase, ela é muitas vezes moldada em cima do inimigo, né? O level design é isso.
Exato.
Quando, a primeira vez que introduzem aquele castor, cara, aquele castor é sensacional, velho. A cara de arrombado, ele olha pra você.
A carinha de arrombado é muito boa, cara.
Ele fala, eu vou correr muitas semanas.
Eu tenho certeza, irmão, que assim, ele só não berra, filho da puta! Porque é Nintendo. Ele ia berrar isso aí, velho. Ele ia berrar isso aí.
Sim. Então, assim, a fase foi pensada no castor. O nome da fase é os caras fugindo, né? Tipo, cara, tem que pegar o fujão, alguma coisa assim.
Sim.
Então, toda hora, não toda hora, mas algumas fases, ela leva em consideração o inimigo. O Samuka citou ali o Hopcat, né? Que são esses bichos que pulam quando eles pulam junto com você. Eu consigo citar N outras fases. A primeira vez que aparecem os hipopótamos... Os Chonk novo, cara, lá, que tem direção própria, né?
Aquele estouro também, é. Que tem a fase dele que tu tem que andar em cima do Stampede lá.
E sim, estouro da manada, estouro da manada, né? Sim.
Isso.
E cê, cara, as fases novas de aeronave, que elas têm aquela coisa antiga do Mario 3 ali, né? De você tá explorando uma fase que é em movimento. Você tem que se mover junto com a fase, caso contrário, você tá ferrado, você vai morrer, enfim.
Mas toda a fase
dela tem um tchan diferente. Tem a nuvenzinha do Lakito, que você pode pegar aqui. Tem o sei lá, cara, você tem... Na hora que tu vira a flor, você vira um Hopcat em uma dessas fases também. Enfim, o level design, cara, é sensacional que o level design desse jogo, cara, ele é feito pra te dar, basicamente, um Mario novo a cada fase. Ele te entrega praticamente um jogo novo a cada fase, velho.
A Nintendo foi tão arrombada nesse Mario Wonder que, assim, ó... Ela fez até um jogo de Sonic melhor que o Sonic fez na vida. Que são aquelas fases de corrida contra aquela minhoca amarela.
A Wiggler, né?
A Wiggler.
Essas fases são o que tinha que ser a fase do Sonic no Sonic, irmão. É velocidade... Só que não é automático pra frente.
Ele é pensado.
Fase do Sonic é assim, tipo... O Sonic tem muita fase que é isso. Tu vai pra frente correndo... E o que der, deu, sabe? E foda-se, é uma merda. Aqui não, cara, as fases são rápidas, é uma corrida a fase, então tem que ser rápido mesmo. Mas tu tem caminhos pra seguir que tu escolhe, tu vê, tu tem tempo de reagir, tu se sente no controle. O Sonic, eu sinto às vezes que eu não tô no controle, que eu tô sendo levado pra frente na fase e onde eu chegar, cheguei, sabe? E aqui não, eu me sinto que eu tô controlando o Mario realmente, eu tô escolhendo onde pular, por onde passar, eu tenho tempo pra conseguir fazer o que a fase me pede pra eu fazer. sabe? É muito maravilhoso. Mas, ó, no geral, eu acho que tem duas mudanças aqui que são bem iniciais do design das fases.
Uhum.
Que eu quero suas opiniões, senhores. Primeiro, as fases são, no geral, mais curtinhas do que eram nos mares anteriores.
Sim, uhum. Bem mais.
Elas são mais curtas, né?
Sim.
Tem fase mais longa? Tem, mas no geral, né? E fora isso, caiu o reloginho com o tempo pra tu completar a fase.
Sim.
Né?
Sim.
Que bom, né? Que bom.
Isso que eu ia perguntar, gostaram, não gostaram? Todos gostamos, né?
Eu gostei.
Eu vou te dizer que parece que eles pegaram uma página do gameplay design dos Mario 3D, que são mais explorativos, né? Alguns têm relógio ainda, tá? Mas o ponto não é esse. O ponto é que eles falam assim, ó, explora esse mapa 3D aqui, usa todas as habilidades do Mario pra você encontrar todos os segredos. Aqui, eles fazem isso da mesma forma. Eles falam assim, tu passou de fase, na hora que você passa a fase aparece mais uma semente pontilhada, e o jogo falando, você não encontrou tudo não, cara, vai ter que voltar.
Sim.
E tu fazer isso com o tempo, se fosse um desafio, ok. E aí não é um desafio, parece que é a proposta inicial do jogo. Então é bem interessante que tenham tirado, sim. Acho que tirar pontuação já tinha passado muito do tempo de ter tirado. Os New Super Mario já eram pra ter tirado pontuação.
Sim,
por que ter pontuação hoje.
Ninguém ligava pra ponto, irmão. Ninguém nunca ligou, sabe?
É. Em arcade, dependendo do jogo, funciona. No jogo do Mario, brother, tipo, foda-se, sabe? Ninguém tá competindo, né? É. Quem faz mais pontos no jogo,
Mario. O foco aqui é a exploração. Se tu bota tempo na fase, automaticamente teu objetivo é chegar no final antes do tempo acabar.
Sim, justamente, justamente.
E quando acaba o tempo, agora não, tu vai explorar a fase de fato.
Sim.
E assim, tem segredinhos aqui nesse jogo que são bem escondidos, irmão. Tem coisa bem escondida.
Porra, sim.
Que tu passa pela frente, assim, da tela ali no Parallax, né? E tu ultrapassa o final da fase ali e vai pra frente mais um pouco ainda, por exemplo.
Tem coisa fase que, dentro da flor, né?
Tem fase que a bandeirinha do final da fase ela derruba e foda-se e passa mais reto depois.
Aham.
Tem uns negócios muito absurdos que o jogo faz pra te incentivar a exploração. E, cara, assim, o jogo é tão criativo nisso também, em como ele esconde as coisas, que nunca é igual. Não é tipo só assim, tem que encontrar sempre um bloquinho, sei lá, invisível. É sempre isso. Não, às vezes é isso, às vezes não é. Às vezes é um cano que tem que colocar no lugar certo, que tem que arrastar e empurrar um pouquinho.
Ó, inclusive, pra encaixar com top outro. Inimigos, hein? A tartaruga que empurra o cano e te mata esmagado, tá?
Nossa,
é arrombada essa aí.
E pra você descobrir que é aquilo, roupinha de rugby, né?
É, cara. Foda.
Muito e até bom. Você descobrir que você pode empurrar, né? Fazer, tipo, uma quebra de braço ali. Caraca,
é tipo a tartaruga te mostrando que dá pra empurrar o cano e você não empurra, né,
velho? Isso aí. Olha como é genial, cara. Esse jogo não tem nenhum tutorial na tela que é texto. Não tem.
Nenhum,
sabe?
Nenhum.
Um jogo mais merda ia chegar aqui e ia popar na tela assim um texto falando assim, ó. Fique atento para empurrar canos. Tu vê o cano sendo empurrado. Na hora tu pensa, ok. Empurrar canos. Show.
Uh-huh.
E dali pra frente tem fases que tu vai ter que empurrar caninho pra achar segredos, cara.
Uh-huh.
E não é, tipo, necessário achar e passar a fase. Mas se tu quer fazer 100%, se tu quer explorar tudo, tu vai ter que testar tudo isso. E daí não ter tempo no limite pra tu explorar a fase, tu ficar mais livre pra isso, faz todo sentido. Uhum. Pra mim, tipo, as fases mais curtinhas e o tempo removido aqui pra tu poder ficar à vontade foram acertos que, nossa, eu adorei, assim, achei foda.
Hoje em dia a galera não tem por que você ter tempo, são fases mais curtinhas também, né? Então, assim, a ideia é que você jogue aquilo rápido. Você faz fases mais curtas, mas você coloca maior quantidade de fases, você coloca uma variedade.
Sim.
Acho que a única coisa em relação ao level design que eu achei meio jogado ali, mas ok, eu entendo quem curte, são as fases que são, entre aspas, bônus, que é o break time, né? Break stage, sei lá como é que chama.
Passatempo em português, achei maravilhoso.
É, cara, que é um negócio assim que eu achei, tipo, foda-se, eu faço, é rápido, mas achei nada a ver, sabe? Achei nada a ver.
É que é tão rápido, cara, é tão rápido que foda-se, entendeu?
É isso, não me incomodou, não é memorável, talvez.
Não, mas assim, esse aqui fui eu pegando pelo na cabeça do ovo, igual você, cara, então...
Beleza, ok. Foi... Mas eu acho isso muito foda, porque é bem como você falou. Eu acho que, às vezes, você dá uma limitada na quantidade de coisa que você apresenta numa mesma fase pra você ter mais quantidade de coisas depois e mais variedade de outras coisas. Eu acho que fez bem a esse jogo, sabe? De você diminuir, tirar o tempo, tirar algumas coisinhas que são coisas clássicas de jogos 2D de Super Mario, né?
Uh-huh.
Não tanto em 3D.
Uhum.
E você dá uma recalchutada e beleza, vamos entupir esse mundo de fase as fases vão ser menores, mas a gente vai colocar uma quantidade absurda de coisas pra você fazer. Diferente. Quantidade diferente de coisas.
Eu contei, né? Somando todos os tipos de fases que existem.
Sim.
Desde fases de 10 segundos ali até chefão e tal. 151 fases o jogo tem. Fase para um caralho.
Mas sabe o que eu acho? Eu vou falar a frase mais manjada de review de todos os tempos. É que tem algo pra todo mundo nesse jogo. Sabe?
Uau, hein?
Tem algo pra todo mundo aqui nesse jogo. Porque, cara, eu acho sensacional que tem fase que ela é, assim, besta de tão fácil. É besta. Você dá um toque pro Mario pra frente e ele passa sozinho da fase, basicamente.
Cara, é assim, ó, é fase infantil, só que não é infantil no sentido pejorativo. É pra criança jogar, de fato.
É isso. É jogar. É jogar videogame, cara.
Isso
é
bem aí, como você falou. Isso aí.
Irmão, aquela fase do desafio ritmado, né, da musicalzinha, de você fazer o wall jump, rapaz...
Cara,
puta que eu pariu.
Que tá subindo assim, tipo, o veneninho, né? E tem que
fugir do veneninho subindo. Eu joguei isso em live lá no Multipop. Puta que pariu. E eu fiquei, sei lá, 20 minutos nessa fase.
Meu irmão.
Eu não acabei todas as fases ainda. Eu zerei o jogo, mas não acabei, tipo, ainda de desafio e tal. Até aqui é a que eu mais morri de todas as fases do jogo inteiro, essa aí.
Não, meu irmão.
Fácil, assim.
Meu,
é muito foda.
Espaço, amigo. Tem umas
fases. E assim, ó. eu sou bom de ritmo em geral. Né? Uh-huh. Como manjo de música, eu já tenho meio que isso, então. E no jogo inteiro tem mais fases com ritmo. Uh-huh. Tem mais coisas, uh-huh, né? Ou a fase inteira, ou momentos ali com a flor e tal. Mas aqui, mesmo tendo a manha do negócio, mesmo assim eu me fudi um pouco, cara. Os chefões são muito legais.
São.
Muito criativo, cara. E assim, ouvinte, tenta imaginar aí, inventar na tua cabeça, um chefão pra um Mario 2D original, que não rolou até hoje em jogos de plataforma em geral.
Fica difícil, irmão.
É muito difícil.
É muito difícil.
É muito difícil. E eu senti isso em todos os chefões do jogo, tirando o Bowser, que é um pouco mais padrão, assim. Mas não é ruim, é muito legal, só que é mais padrãozão. Mas todos os chefões de Bowser Jr., eles incluem mecânicas daquele mundo no chefão ali, de um modo inesperado, diferente. E muito, muito, muito foda, cara. Os chefões são muito legais.
É um negócio bem
doido. Tem mecânica, cara, que o jogo faz ali, isso que eu acho muito maravilhoso. Tem mecânicas que o jogo faz que só existem uma fase só e foda-se. Sabe? E tchau, nunca mais é visto. Tem uma fase lá pro final do mundo 5 já. Que é o mundo na florestinha de cogumelos, que é o que eu mais gostei, inclusive.
Uhum.
Que eu achei que eu fosse odiar, mas eu adorei aquele mundo. E já vou aqui entrar no ponto aqui seguinte do roteiro, que é a parte da flor fenomenal, que eu vou ter que citar isso aqui. Naquela fase específica, quando tu pega a flor, tu até ali na fase tá vendo várias bolotas de pedra que te matam ali.
Sim,
né?
sim.
E aí tu vira uma maior ainda, e tu pode esmagar e quebrar tudo e ir reto na fase, e ir rolando por tudo ali, quebrando o obstáculo e tal. E daí o som coloca efeito sonoro de boliche, praticamente. Quando tu quer os obstáculos, inimigos
isso
e tal.
É muito bom, mano.
Então
isso
tu passa de uma fase que tá no começo ali, uma fase um pouco meio tensa de passar, que tem que desviar de inimigo e ficar bem ali atento com o pulo e tal. E do nada, pegando a flor fenomenal, pegando a Wonder Flower, vira uma fase tipo de catarse total, de tu ir rolando e matando todo mundo, e esmagando tudo e quebrando tudo. Assim, ó, só ali que tem isso. Sabe? Nunca mais tu vira essa bola de pedra no jogo inteiro.
Cara, tem um misto de recompensa e colecionável na flor maconha, né, cara? É bizarro, porque assim, você vai pegando as primeiras, tá ali muito na tua cara nas primeiras fases, você vai vendo que elas mudam o gameplay completamente, igual o Samuka citou aí, tu vira uma pedra gigantesca.
Aliás, tipo, era uma promessa isso que teve no trailer original, né? Tipo, quando tu pega essa flor, o jogo muda inteiro... E você nunca vai, tipo, esperar o que vai acontecer.
That was the brand new 2D side-scrolling Mario game, Super Mario Brothers Wonder. When you touch a Wonder Flower, expect the unexpected.
Eu pensei assim, tipo, mas vai
ser certo. Mesmo.
Vamos colocar, tipo assim, meio que uns 5, 10 efeitos diferentes e vão, tipo, né, ir revezando um com o outro e tal. Irmão, não dá.
Não mas dá. Será que dá mesmo, narrador? Deu.
Isso.
É basicamente
bicho,
isso.
Bicho, assim, ó.
Cara, é muito louco.
De facto, não dá pra imaginar como que vai rolar a próxima Flow Fenomenal.
Não dá, não dá.
A gente tem que citar aqui as que a gente mais gostou, eu acho, daqui a pouco, no bloco seguinte, mas tem cada coisa diferente, foda, irmão, que tu não espera que é imbecil, assim,
é
imbecil.
É, mas o que eu disse em relação a isso, Samuca e Marcelo, é justamente o fato de você, assim, querer procurar, ao mesmo tempo pra completar, afinal de contas você precisa pegar as sementes, né, pra ir liberando, sim, a hora, yada, mas você também quer ver o que vai acontecer dessa vez. Tipo, caralho, teve uma vez que teve um estouro de uma manada de bichos esquisitos e virou Sunset Riders. Caraca, teve uma vez que começou a chover hipopótamo. Caralho, teve uma vez que eu tô... Que a água ficou de cabeça pra baixo, eu comecei a nadar no céu. Teve uma vez que tava chovendo estrelinha, literalmente chovendo estrelinha. E quando você pega estrelinha em combo, parece flor tagarela falando, e aí, muito bom, parabéns, né? E cara...
Várias florzinhas, né?
Irmão, what the fuck esse jogo, sabe? Parece que os game designers falaram, a Nintendo falou assim, vocês estão livres. Façam... Aí os caras olharam, né? A gente gosta de imaginar a Peach aqui, né, Samuca?
Isso.
Alguém falou assim...
Vamos lá, sala de reuniões da Nintendo, né? Vamos lá fazer aqui a dramatização.
Não, pra mim foi assim, ó. Pra mim foi assim. Eles pegaram... Imagina assim, tipo um salão assim enorme, tá? Com todos os cubículos de level design da Nintendo.
Todos. Todos, tá? Eles.
Todo mundo lá.
Todo mundo.
Mil pessoas.
Todo mundo.
Aí vem assim um holograma... Tá, no meio desse salão, um holograma gigantesco.
Igual Final Fantasy VII Remake, do... vários drones.
Do Shigeru Miyamoto, tá? Ele fala assim, eu quero de cada um aqui uma ideia maluca para um caralho, para o próximo Mario. É isso que ele fala.
Não existe resposta errada.
Filtrou e colocou as melhores 100 no jogo e tipo... É uns negócios muito absurdo de aleatório que tu não espera. Que muda o gameplay da fase inteira, muda o visual... Cara, eu, assim, o jogo desse tipo de passar fase, ele tem que te instigar a jogar a próxima fase sempre.
Sim,
De algum jeito. Depende do jogo como ele faz isso aí. Mario Wonder, pra mim, foi isso. Eu quero sempre ver a próxima flor da fase
seguinte. Cara, tá ligado? A recompensa e colecionável ao mesmo tempo, sabe? Você fica instigado e às vezes a flor não tá na tua cara. Né? Às vezes você tem que dar uma exploradinha, às vezes você tem que fazer um negócio, às vezes você tem que estar com power up.
Nos últimos dois mundos, as flores estão bem escondidas em algumas delas, cara, inclusive.
Sim. E ela é a culminação de tudo que a gente falou, porque ela simplesmente ela pega tudo que você tá vendo, amassa na sua frente, faz uma bola, joga na tua cara e fala: foda-se.
Come.
Tome. E vira um negócio bizarro. Mas sim, mudando d'água pro vinho aqui, do nada, cara. Os caras simplesmente meteram gradações de Z-Mode nesse jogo, né, gente? Botaram os Yoshis
assim
ali.
Assim como as insígnias são cheat codes, Yoshi é o cheat code supremo.
Ele é. Pra quem teve Game Shark?
Olha aí.
Caraca!
Alô, nossa, você com mais do que 30 anos.
Ai, meu ciático.
Você que tinha CD, memory card ou mais velho ainda. O negócio que você botava nos lotes de expansão atrás do
Play. Exatamente.
Ai, meu ciático.
Ou que tu colocava no Super Nintendo e depois encaixava o cartucho em cima.
Game Genie.
Também tem esse.
Caralho,
olha,
mano,
só. Nossa, aquele ali é aquele código, o famoso código que termina com a sequência de 4 Fs, que todo God Mode terminava. E o Yoshi e o Ledrão... Irmão, é foda-se. Assim, o Yoshi ainda tem um negócio próprio, né? Que ele ainda engole o inimiguinho, né? Que aí faz um... dele, né? Que inclusive, cara, os barulhinhos do Yoshi, cara... Eu ouço o barulhinho do Yoshi, meu coração fica quentinho. Eu amo.
Nossa, pra caramba.
Amo. Pra caramba. Eu amo.
Tô na edição aqui agora, vários. Vamos lá.
Obrigado, Samuca. Muito obrigado, cara. Meu coração ficou... aquecidíssimo com essa sua demonstração de amor, porque eu amo, velho. Assim, foi muito feliz que eles colocaram o Yoshi, que é um bichinho. É um negocinho que toda criança vai olhar e falar assim, meu Deus, eu quero.
Dinossaurinho.
Eu quero.
Dinossaurinho.
E botaram pra criança ali o modo fácil com o quê? Com o que a criança gosta, que é o Yoshi. O Yoshi morre.
Que é um bichinho,
cara, isso aí. E o mais legal, Samuca, é assim, é que o jogo, ele te dá esse easy mode, mas ele te dá um incentivo pra você tentar sair do easy mode. Porque o Yoshi e o Ledrão, eles não têm power-up. Eles estão...
Isso, não viram
o tempo deles, não viram nada. E você fica assim, poxa, por quê? Que será que acontece então aqui? Será que, pô, vale a pena eu tentar uma fase ali com o Mario? Porque quer ver como é que é a flor de bolha? Quer ver como é que é o Mario Elefante?
Cara, mais do que isso. Olha só. Aqui em casa, a Camila, né? Não é tipo gamer, meu Deus, joga pra caralho. Ela é foda em Crashing Racing.
É isso?
É isso. Esse é o argumento. E, cara, jogamos juntos, né? Eu com o Mario, ela com o Yoshi. Multiplayer. Então, não só o jogo é acessível por ter Yoshi, mas, assim, aquele termo geral que a gente fala muito, né? Ah, o jogo família. Ah, nossa, o melhor jogo família desse ano foi tal, não sei o quê. Mario Wonder é o jogo família supremo.
Porra, pra caralho.
Porque tu pode jogar, tipo, em quatro pessoas. Tu pode ter, tipo, uma invencível e três não, ou duas sim e duas não. Todo mundo invencível, ninguém, foda-se. Um revive o outro. E é isso, cara. É alegria, diversão e multiplayer do modo correto. E assim, eu joguei o jogo inteiro single player daí. O multiplayer não faz falta. Mas aí, cara, que multiplayer bem feito quando tu quer jogar.
Alô, Sonic!
Aprende aí! Alô, Sonic, que lançou... Cara, esse Sonic chorou porque lançou perto do Mario Wonder. Cara,
isso, que tristeza. E o que é pior que eu e o Samuka, nós tivemos a oportunidade de jogar...
Já está em promoção.
A gente teve a oportunidade de jogar um do lado do outro, basicamente. Foi, tipo, quase literalmente um depois do outro, tá?
A gente desligou o Sonic e jogou o Mario depois.
E foi um rolê... Sério, foi um rolê assim, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Foi um rolê assim, caralho, pô, esse Sonic aqui deve ser bom só jogado sozinho, né? Foi unanimidade entre eu, tava o Tier jogando com a gente, né? Pô, ele deve ser... E todo mundo fala, se você pegar os reviews, todos eles vão falar que esse Sonic, ele é legal jogando sozinho.
Isso aí.
Tu pega o Mario, ele é divertido demais no multiplayer. É um caos, sim, sim. É uma merda jogar um pouco, porque é um caos. Mas essa é a ideia, sabe? Não é o Sonic... É um o Sonic não legal, é funcional. Cara, o Sonic não é funcional.
É um
ponto.
Caos divertido. É um caos divertido.
É aquela linha tênue também do caos e do controlado nesse Mario Wonder, sabe? Porque não é aquele caos filho da puta que fica tudo confuso, que é o Sonic, inclusive, que o Superstars.
Sim, né? Sim, bem colocado.
E também não é o multiplayer, tipo, que vai te segurar na mãozinha pra tu ser guiado pelo Player 1, por exemplo... Ou é só pra falar que tem, mas não é multiplayer. Cara, o Mario Wonder, ele fez a linha tênue perfeita do multiplayer. Que cada jogador tá jogando de fato, e daí sempre a câmera segue o que foi melhor na última vez. Enquanto isso, ainda assim, o jogo tem aquele caos gostoso de multiplayer que a gente gosta tanto. Então, cara, assim, ó, é foda. Fora que tem aspecto online também, meio Souls, inclusive, né?
Sim, de verdade, ver é que você pode colocar
dos amiguinhos.
E você pode colocar umas plaquetinhas durante as fases, né? Pra
virar checkpoint,
É, exato. Isso é muito maneiro. Essa muito integração, bom, né? Assim, é uma integração mínima, mas eu acho uma integração muito bem feita, né? E, e eu acho que talvez não precisasse de mais do que isso, né? Porque, de fato, é muito bem feito. O resumo da obra, cara, tudo que esse jogo se propõe a fazer. Ele faz com muito carinho e ele faz bem. Não é à toa que ele tá sendo tão elogiado. E isso é muito raro, né?
Senhores, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vamos falar da Flor Maconha agora?
Sim.
Vamos.
É o momento, eu quero saber de vocês, qual foi o melhor momento de Flor Fenomenal pra vocês, assim, o momento que vocês falaram assim, puta que pariu o joguinho, vai tomar no cu.
Posso começar? Posso começar?
Fica à vontade.
Separei apenas seis aqui.
Ah, que bom. esse jogo é tão Flor Fenomenal que o Samuka separou seis. E eu separei só dois. Olha aí a mudança.
Olha
que a
Flor... aí.
E
olha
eu,
aí.
De tão incrível que é, eu não consegui separar um sequer.
Parabéns, isso aí.
Parabéns. Muito
bom. Perfeitamente
separei seis, não são só seis separados, não. Cada um aqui é um prêmio, como se fosse um awards aqui da maconha.
Ótimo.
Caralho, o awards da maconha.
Maconha Awards agora pra você
maconha
aqui.
Maconha Awards, vamos lá. Maconha Awards. Maconha Awards aqui de mais... curva à direita que o jogo deu.
Do nadão,
né? Que eu não esperava do nadão, né? A fase que a porra da fase vira um quiz. Foda-se.
Ok, justo. Justo. Cara,
é bom. Tu pega, é bom pra tu pega a porra da flor, a fase fecha e pendura, tipo assim, no teto, coisa pra tu puxar. E pergunta, tipo, quanto custa uma vida na lojinha? Aí, opção 1, 5 moedinhas, opção 2, né? Cara, do isso absoluto é nada.
Caralho, mano. Tipo assim, ó,
isso é a fase não era uma fase que tinha já coisa a ver com quiz. Não, foda-se.
É
apenas
isso,
foda-se.
Apenas.
É isso. Então, prêmio curva à direita aí pra fase do quiz.
Fiz porque quis. Tá?
Isso. Prêmio. Você vai jogar isso aqui até o final, sim, seu arrombado logo no começo do jogo.
Ok.
Que é aquele gancho que o jogo faz pra te fisgar no começo.
Uhum.
Que é uhum. as piranhas pra gente cantando.
Cara, isso é sensacional, velho. Isso é sensacional.
O genial é colocar isso aqui na fase, sei lá, 2 do jogo, 3, sei lá qual que é a fase tem isso aqui, mas no comecinho já. Porque em qualquer jogo aí, tipo, isso aqui seria tipo no final, porque é foda isso. E no final tem repeteco, inclusive. Tem uma fase que também tem lá o pessoal cantando de novo.
Uhum.
Então tem um, sei lá, um bis disso aqui.
Uhum.
Mas colocar bem no começo é o gancho perfeito que te fisga ali, ó. Pá, vem cá. Tá fudido, vai jogar isso aqui tudo. É isso. Foi ali que eu pensei, ok, eu quero ver agora cada fase do jogo pra poder ver as formaconhas que vai ter nesse jogo, cara. Não é possível.
Nintendo, pelo amor de Deus, só dessa vez, Nintendo. Porra, libera a formaconha do jogo aí, pô, na moral.
Formaconha, pelo amor de Deus.
Boca, só dessa vez.
É, Maconha Awards aqui pra momento Metal Gear Solid. Tá. quando tu vira um Goomba e tem que se esconder atrás dos matinhos pra não ser pego.
Cara, isso é foda.
Caralho,
também.
Isso é muito.
Do nada tu vira um Goomba e tu tem que, tipo, ir andandinho com ele, bem devagarinho, se escondendo dos inimigos. É maravilhoso.
Muito
então, essa fase aqui deveria ter a música do Metal Gear Solid tocando. Tá, eu acho.
Caralho,
que
caralho, sensacional. Que sensacional.
Ficou faltando ali. Ficou faltando. Tá. É, Maconha Awards aqui pra momento que eu fiquei mais feliz em relação à minha nostalgia.
Ficar feliz com maconha é muito bom, né?
Olha isso. É fácil até, eu diria.
Que, mas assim, a fase que tem acho que duas que são assim, eu acho, duas ou três. Que tu fica meio que vendo de cima a fase.
Uh-huh.
E não é que a fase vira pra cima. Ouvinte, presta atenção. Não é que a fase, tipo, a câmera muda. É que o Mario passa a andar na parede do fundo da fase.
É muito bom isso, velho.
E aí tu parece que tá jogando um jogo com o vídeo de cima ali, um Zelda antigo, por exemplo.
Tipo um Bomberman, né?
Tipo isso. E os fragmentos de moedinha roxa ficam com medo de você, né, velho? Elas ficam correndo de você, é muito bom, cara.
É muito bom, velho.
Eu ia citar exatamente esse, porque eu achei, assim, um...
Esse é foda.
Muda muito, assim, de tudo que você falou, cara, assim, é incrível tudo, né? Mas esse de você ter uma nova perspectiva de como você vai andar naquela fase. E assim, o design da fase não muda. O que muda é a sua perspectiva.
Exatamente.
O Mario
passa a andar no fundo da tela, só isso, acabou.
A fase é a mesma coisa.
É.
E aí é inteligente porque, neste momento, tem uma parede por trás, não é um fundo vazio. Não surge
isso aí,
uma parede.
Isso
a parede
aí.
Já está lá. Então muda só a sua perspectiva. Caralho, isso é muito
isso
foda.
Isso aí.
Ele é sensacional.
Maconha Awards agora pra momento mais satisfatório.
Uh-huh.
Que é aquela fase bem no final do jogo. Já no mundo lá do Bowser.
Sim.
Uh-huh,
eu acho que é a penúltima fase, ou antepenúltima, sei lá. Que tu fica voando nos foguetes.
Ok.
Os foguetes vão subindo... E cada foguete tem uma fumacinha com uma cor diferente, fez uma arco-íris no céu. É foda por mil razões. Primeiro, tu tá numa fase toda escura. E aí quando sobe o foguetinho e tu passa pelas nuvens e muda pra um visual, tipo assim, de sol e tal. Cara, olha o que eu lembrei, tá? Olha só a referência bizarra que eu lembrei. É, sabe Matrix? Aquela cena do 3? Que a nave, por alguns segundos, voa em cima da nuvem, assim, e tu vê o sol?
Sim.
E ele cai de novo? Eu senti aquilo, tá ligado?
Caralho. Porra, a Flor Marconha bateu mesmo,
caralho.
Hein?
Caralho.
Bateu, cara.
Ele conseguiu tirar uma coisa boa.
Mas olha
de
como faz
3,
sentido,
hein?
Olha só, eu tirei, cara. Olha só. Porque se liga, é o mundo do Bowser. Então tu tá na merda. Uhum. Tu tá no mundo que o Bowser quer te matar, que meteu o rabo. Né? Um breve momentinho tu ficou ali, tipo, olha que bonito o céu azul, meu Deus. E é uma fase, cara, muito bonita aquela parte, velho. Eu fiquei muito feliz.
Sim.
Essa parte é foda.
Sim.
Mas para a Maconha Awards aqui, número 1, top 1 meu, Suprema.
Top Sativa.
Fase que eu mais curti do jogo inteiro. E isso rola, acho que em umas 3 fases, se eu não me engano. É virar a bolotinha grudenta vermelha.
Que cola
no teto, na parede, enfim.
Ok.
Verdade,
cara,
verdade,
controlar
verdade.
Essa bolinha grudenta é muito gostosinho, cara.
É muito,
porra.
Muito.
Quando eu virei isso aí, eu fiquei assim, que porra é essa? Que esquisito, irmão.
Caralho,
ela gruda,
batata,
né? Que porra é essa? Ouvinte, o que acontece, ouvinte? Se liga.
Caralho.
Essa gosma, bolotinha grudenta, ela cola na parede ou no teto, um obstáculo, enfim. E tu pode andar grudando naquilo. Então, por exemplo, se é um cubinho ali de interrogação, pode ficar rodeando ele grudadinho nele.
Certo.
Né? Então tu pode ir no teto, grudar no teto, e daí ela se espreme pra passar nos buraquinhos menor, por exemplo. Então, de novo, o jogo muda 100%. Acabou aqui o Mario normal, é tipo Super Bolinha Grudenta Bros Wonder, vira esse jogo. E é muito bom de controlar, cara. É muito gostosinho, cara.
Sim.
E como é uma fase já que é no mundo 5 isso, então já é 5 ou 6, acho que é no 5. Que já é bem difícil o jogo ali, já é um pouquinho mais complicado as fases, mais complexo e tal. É um desafio também a mais tu controlar uma coisa nova, diferente, numa fase que já é mais complicada um pouco.
Sim.
Então eu curti muito. Mas tem tantos outros que são maravilhosos. Esse jogo, essas flores, porra.
Foda,
a gente falou um pouquinho do Mario Kart, né? E Pi nosso também, que a gente teve lá
com o Marcelo. Ah, é verdade, você comentou isso comigo no particular, cara, inclusive.
A gente falou assim, ó, pô, como é que seria o Mario Kart novo? Porque já é perfeito e tal. Irmão, se o próximo Mario Kart não for Mario Kart Wonder,
cara,
ou o jogo inteiro, ou um modo de jogo, uma DLC, o que seja.
Pode ser um modo do jogo. Eu
um
acho
modo
que
de jogo, Imagina o Mario Kart, que tu pega a flor na corrida e a pista muda inteira.
Conforme você vai andando. E ele vai, operando ali e tal.
Isso ia requerer que o jogo fosse feito para isso, né? Tudo em volta dessa mecânica. Ia ser foda. Enfim, for maconha, meu novo amor aí dos videogames.
Eu quero
top 1 itens do ano aí.
Eu quero citar duas aqui, cara, mas eu acho que foram mais pelo aspecto artístico do que pelo aspecto, ah, caralho, como assim? Né? A primeira que me marcou ali, na hora que todas as flores maconha que eu peguei, sensacional, tudo muito bacana, porra, musical do Piranha Plant, memorável demais, né? Etc. Mas assim, eu quero citar aquele momento em que o jogo fica em alto contraste, o seu personagem ele fica completamente escuro, preto mesmo, na paleta preta, e o jogo vira um patapom, basicamente, sabe? Em termos artísticos. Só que seu personagem ele fica gigantesco, né? Ele fica crescidão, esticado. Velho, aquilo é muito bom.
Cara, olha só.
Muito foda.
Podia
muito
só esticar ou só ficar escuro. Mas não, é os dois ao mesmo tempo, porque foda-se.
Não, ele fez os dois, isso.
Eu sou Mario Wonder, eu sou muito louco.
Cara, e ele reage... E ele reage conforme tu agacha. Teu personagem agacha, ele fica mínimo. Ele não fica baixinho do tamanho. Ele fica mínimo. E quando abaixa, aparecem fragmentos de... Os centavos de moeda de florzinha, né? E caralho, é muito bom, mano. Aquilo é lindo. Lindo. Foda. E cara, obviamente, eu citei tanto eles aqui. É óbvio que eu ia citar com o meu momento favorito, que foi o momento ringue de patinação dos Koopas, que aquilo é muito bom, velho.
Não, aquilo é sensacional.
E a musiquinha, virou a musiquinha de ringue de patinação, e você vê os Koopas em filinha, sabe? Subindo. Aquilo é muito foda,
incrível,
velho.
Incrível pra caralho.
Aquilo é muito foda. Aquilo é sensacional.
E de novo, né? Tipo, rola isso aí e nunca mais acontece.
Não, acabou. Não, nunca mais. Você não acha outra fase.
Então, tipo, aquela é a fase do Desculpa com patins.
É isso. É a fase. Acabou.
É a fase. É, a única que eu posso citar aqui de surpresa também, que agora eu me lembrei, é que você vira o bichinho que pula e aquilo ali é satisfatório pra caralho, sabe? Você sai voando.
Muito pra caralho.
Porra, aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. Mas, nossa, cara, esse jogo, ele é, porra, absurdo. Ele é muito, muito absurdo mesmo. E cara, como, ele é tão absurdo que eu quero levantar mais uma pergunta pra vocês, meus amigos. Momento polêmico agora, hein, senhores.
Pra acabar esse podcast, vamos lá. Acabar esse episódio.
Vai acabar o podcast hoje.
Lê polêmique.
Cara, é o melhor Mario 2D da história? Sim. Por quê?
Sim, porque...
Porque, cara, por tudo que a gente falou, né, se você ainda não se convenceu de que esse é a epítome de que Mario 2D é, cara, não tem outra coisa que a gente possa falar que vai te convencer ou que vai dizer que é. Porque realmente é, cara. É tudo que... Novamente, tudo que ele se propõe a fazer, ele faz bem, ele faz direito e, cara, e ele faz gostoso, né?
Ui, que delícia!
É pra ser, assim, é pra falar com água na boca. É gostoso, né? Caralho, é um verde bonito. É isso.
E esse maconha do nada, parece o Mara lá...
E esse jogo é gostoso de jogar, cara, do começo ao fim.
Sabe o que imaginou? Ele visualizou o Mara chegando
no marrom. Não, vou além, não. Eu quero marrom hack de Mario Wonder. Que as pessoas façam mudanças nas flor maconha pra coisas mega aleatórias de videogames em geral.
Nossa, por favor, tá na hora, hein? Atenção,
então, Modders. Numa, tipo, numa vira-mar aí aparecendo.
É a hora de vocês, hein?
Entendeu? Brilhem. Ó, aquela fase que virou o Goomba pra se esconder, bota ele numa caixa do Snake, do Metal Gear Solid. Irmão, quero pra ontem essa minha mesa aqui, pelo amor de Deus.
Mas
é isso, cara. Sabe aqueles jogos que tu nunca acha que vão ser superados? Eu tinha isso com Mario World. Pra mim, tipo, eu achava que era impossível algum dia qualquer jogo de passar a fase 2D ser melhor que Mario World, sabe? E chegou o dia, cara.
Isso, superou, chegou. Né, cara?
Ele chegou o dia, cara.
Você que acompanhou o Mario desde o começo, assim, né? Você que é um pouco mais velho, acompanhou os primeiros Marios ali e chegou e jogou o Mario World, culminou naquilo, você vai ter essa sensação aqui de novo. Se você tá acompanhando o Mario agora, recentemente, isso foi o que a gente sentiu lá no Super Mario World.
Esse é o ponto, cara. Esse é o Mario World uma geração inteira nova, cara, de jogadores.
Esse Mario World aqui vai ficar pelos próximos... sem brincadeira, difícil superar. Pelos próximos 30, 40 anos, tal qual foi aí o Super Mario World, sabe?
Pois é.
Mas vai ficar, e ele vai ficar também, mais uma vez. Você, game designer, já falou o nosso querido amigo Léo, o Hiretsu, lá no programa do Dandy Ace. Não é problema nenhum tu pegar referência ou cópia de game design, não, tá?
Isso aí.
Isso aqui é uma masterclass de marketing, de level design, de sound design, mas principalmente de videogame. Eu ouvi um vídeo no YouTube esses dias que o cara falava que a principal coisa que ele mais ama nos videogames é justamente quando eles são videogames. Porque tem muito videogame, especialmente nos últimos 10 anos, que tá tentando ser cinema. Então, aqui esse jogo, ele é um videogame. Cara, ele é videogame, assim, na definição. Se você procurar o verbete videogame no dicionário, no Guia do Mochileiro das Galáxias, Samuca, vai aparecer esse jogo. Vai aparecer esse jogo pra você
sempre. Até esse ano apareceu Mario World, agora aparece esse.
Esse jogo, ele é a definição de que videogames tem que ser. Videogame é isso, sabe? É um jogo que tu vai... Tu pode contar uma história... Ele vai ter um plano de fundo e tal, mas ele é primariamente algo que precisa estar ali e te dá vontade de continuar jogando.
E sabe o que é pior, Leon? É que mesmo assim tem gente nesse podcast que defende que Mario Wonder não é melhor que Zelda de TikTok. Eu fico
puto. Não pode.
Mas pra mim, realmente ainda não é.
Mario Wonder é o melhor jogo da Nintendo do Switch... Pelo menos. Mas Mario Odyssey, Zelda Bafo do Selvagem, excelentes jogos. Show, adoro. Né? TikTok, tenho minhas ressalvas, mas fora o meme aqui que eu fico xingando aqui, é um jogo legal. Mas, cara, como o Leon falou, Mario Wonder é videogame, tá ligado? É videogame perfeito. É isso.
Porque
a Nintendo passa de imagem dela, que é essa empresa que faz jogos que são videogame.
Isso,
tá ligado? É isso, tudo tá aqui, ó. Mario Wonder é isso num produto que não tem defeito, irmão. Não tem.
Dificilmente Mario vai ficar melhor que isso. Se ficar, eu quero estar vivo pra ver. Sacou?
Se ficar, parabéns. É isso.
É isso aí. Acabou a Flor Maconha. Olha só, eu queria agradecer imensamente a presença deste homem, deste ídolo chamado Marcelo. Muito obrigado, senhor Marcelo, pela presença.
Vamos lá, gente. Olha, obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de poder estar aqui e conversar sobre esse jogaralhaço que é Super Mario Bros. Wonder, cara.
O melhor assim... do ano da Nintendo inteira.
Não, ele segue batendo, ele não fala. Não,
óbvio.
É porque é verdade.
Eu não vou largar o osso.
O menino não cansa, mas vai lá.
Mas é isso, minha gente. Obrigado mais uma vez, né? E pra quem quiser conhecer o Multipop, né? Eu estou tanto no YouTube quanto na Twitch. No YouTube você encontra o Multipop como youtube.com/multipop_na TV. E na Twitch é twitch.tv/multipop_na TV. Além disso, eu também estou no canal do Zona E, lá do YouTube, toda quinta-feira fazendo um giro de notícias pop.
Toda então que é dia? Procurar. Desculpa, Marcelo.
Toda quinta-feira, a partir das 8.
Não, errou. Que dia, Marcelo? Desculpa.
Toda quinta-feira!
Exatamente, agora, obrigado. Agora, forma linha correta, pode seguir.
Toda quinta-feira, né, sempre a partir das 8h15, 8h30 da noite. né? Você, é, a gente faz esse Giro Notícias e comigo, o Thiago Almeida e a Carol Tive Martins, a gente faz esse Giro de Notícias. E é isso. E, sei lá, 5-6 vezes por mês eu tô aqui no Galinha Viajante também, né? Então,
exatamente. É isso. Aliás, o Multipop Show aí do Gente ontem teve o Leon.
Teve.
E o próximo terei eu. Então também estamos
sendo os próximos. Dois ou três, né? Terá o
Samu. Beleza, olha aí.
Samu, lá, é, o Samu, é o Samu T-Pop. É isso aí.
Samu T-Pop. Samu
T-Show. É isso aí, o Samu T-Pop.
E o Galinha Viacelo.
É isso aí, Galinha Viacelo. Exatamente. Vamos terminando esse Galinha Viacelo aqui. Muito obrigado a você que chegou até o final do episódio. Lembrando que você pode mandar sua cartinha, comentário, crítica, sugestão ou flor maconha para cast @ Galinha Viajante. .com.br, Samuca.
Leon, repita como um italiano maconhado ao som de Bob Marley.
Nossa!
Cast @ Galinha Viajante. .com.br, Samuca.
Ai, que fome.
Que larica.
Meu Deus do céu, arroba Galinha Viajante em todas as redes sociais.
Meu Deus, meu diafragma está doendo. Você que chegou até o final do episódio, muito obrigado. Vejo vocês na próxima Quinta Fire. Valeu, falou!
Valeu, beijo!
Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler.
Fausto Guimarães.
Carlos Kopperschmidt.
Tiago Esgalha.
Fábio Queiroz.
Eduardo de Castro.
Alexandro Schneider.
Marcela Versiani.
Ian Amorim.
Camila Candomil.
Matheus Menucci.
Renan Ramos.
Cecília Schiffler.
Felipe Fernandes.
Cláudia Marcarini.
Mário Buzetti.
Lucas Nicolas.
André Gomes.
Daniel Barbosa.
Evandro Popi Júnior.
Cleiton Oliveira.
Agatha Sofia.
Ernesto Melo.
Jair Cerqueira.
Eduardo Pontes.
Matheus Carvalho.
Marcelo Delgado.
Guilherme Garcia.
Adriel Pizetti.
Paulo Nagahara.
Henrique de Souza.
Lucas Toso.
Maria Luísa Puyol.
Bruno Teixeira.
André Montebeller.
Eduardo Lopes.
José Antônio.
Amanda Evangelista.
Schneider de Souza.
E Vortex Indie Games.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.